temperatura.
Às 14 horas e 9 minutos do dia 3 de março de 2020, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 8ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Roger Viegas fazer a leitura de um trecho da Bíblia e em seguida a oração do Pai Nosso, e também da vereadora Janete Aparecida a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Mateus 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vós é necessário, antes de vós lhes pedirdes. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque é o teu reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. São palavras da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 25º. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. E tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice e outros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. A maternidade e a infância têm o direito à ajuda e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozam da mesma proteção social.
Gostaria de agradecer aos vereadores Roger Viegas e também à vereadora Janete pelas leituras e convido a todos a ouvir os hinos nacionais, o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino municipal de Divinópolis.
raio físico de amor e de esperança, a terra desce. Sente o formou do céu e sonho mítico, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, é terra forte, pálido do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desses colégios mães, gente, pátria amada, Brasil.
Gostaria de dar as boas-vindas às pessoas que estão na nossa casa e também àquela que está na sua casa participando e vendo os nossos trabalhos, acompanhando os trabalhos legislativos. Quanto a todos os vereadores, coloco em discussão a votação da ata da reunião anterior. Fica aprovada a ata. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Solicitação, boa tarde a todos. Solicitação da assessoria no Tribuno Livre, Lorival de Freitas Mourão. Assunto, Copasa, deferido. Projeto do Executivo, projeto de lei de número M022-2020, extingue o cargo de médico de segurança do trabalho dos quadros de pessoal efetivo do Poder Executivo do município de Divinópolis, da área da saúde definido pela lei municipal de número 6.655, de 1º de novembro de 2007, e alterações de 2 do 3 de 2020. Autoria Executivo Municipal. Corre votação, maioria simples. Ofício Segov 03 de 2020. Desde já solicito dilação de prazo para 90 dias. Requerimento 029 de 2020. Roger Viega, CETRANS. 030 de 2020. Edson de Souza, CEMPAS. 031, Edson de Souza, SEMAS. 038, Sargento Elton, CEMUSA. 040, Edson de Souza, Segov. 042, Edson de Souza, SEMEC. 016, Janete Aparecida, SEMFOP. 017, 2020, Janete Aparecida, SEMFOP. 018, Janete Aparecida, EMOP. 019, Janete Aparecida, CODEC. 028, 2020, Sargento Eldo, CEPLAN. Deliciosamente, Claudinário Mesquita Júnior. Ofício Segov 04-2020. Deus já solicito dilação de prazo 90 dias. Requerimento 07, Janete Aparecida, SEMAD. 08, Janete Aparecida, SEMAD. 011, Janete Aparecida, CEPLAN. 012, Janete Aparecida, SEMAS. 013, Janete Aparecida, CEMUSA. 014, Janete Aparecida, CETRANS. 015, Janete Aparecida, CEMUSA. 022, Edson Souza, CEMUSA. 023, Edson de Souza, CEMUSA. 024, Edson de Souza, CEPLAN. 025, Edson de Souza, CEMFOP. 026, Edson de Souza, CEPLAN. 027, Edson de Souza, CEPLAN. Ofício Segov, 04-2020. Desde já solicito dilação de prazo para 90 dias. 04, Sargento Elton, Censur. 05, Sargento Elton, Censur. 06, Sargento Elton, CEPLAN. 024, Raimundo Nonato, Censur. 025, Raimundo Nonato, Censur. 026, Raimundo Nonato, Censur. 028, Raimundo Nonato, Censur. 029, Raimundo Nonato, Censur. 044, Janete Aparecida, Censur. 056, Sargento Elton, Censur. 068, Sargento Elton, CEMES. 074, Sargento Elton, Censur. 039, Janete Aparecida, Censur. 083, Janete Aparecida, CETRANS. 084, Janete Aparecida, CETRANS. 088, Raimundo Nonato, Censur. 099, Eduardo Pinto Júnior, CETRANS. 102, Janete Aparecida, CEPLAN. 103, Janete Aparecida, Censur. 107, Eduardo Pinto Júnior, Censur. 114, Edson de Souza, CETRANS. 116, Negro do Buriti. 122, Eduardo Pinto Júnior, Censur. 124, Roger Viega, CEPLAN. 125, Edson de Souza, Censur. 130, Negro do Buriti, Censur. 140, Roger Viega, Censur. 141, Renato Ferreira, CEPLAN. 142, Edson de Souza, Censur. 143, Edson de Souza, CEMUSA. 144, Renato Ferreira, Censur. 146, Edson de Souza, Censur. Claudinário Mesquita Júnior. Ofício Segov, 05-2020. Desde já solicito dilação de prazo de 90 dias. 08, Sargento Elton, Censur. 09, Sargento Elton, Censur. 010, Sargento Elton, CEPLAN. 021, Raimundo Nonato, Censur. 022, Raimundo Nonato, Censur. 023, Raimundo Nonato, Censur. 040, Janete Aparecida, Censur. 041, Janete Aparecida, Censur. 042, Janete Aparecida, CEMFOP. 046, Eduardo Pinto Júnior, CETRANS. 053, Eduardo Pinto Júnior, Censur. 054, Eduardo Pinto Júnior, Censur. 054, Eduardo Pinto Júnior, Censur. 112, Edson de Souza, Censur. 115, Negro do Buriti, CETRANS. 118, Renato Ferreira, Censur. 127, Renato Ferreira, Censur. 128, Renato Ferreira, Censur. 129, Roger Viega, Censur. 132, José Fá Anderson. Atenciosamente, Claudinário Mesquita Júnior. Ofício CEGOV 145-2020. Ofício 141-2020, CEGOV requerimento 040, vereador Edson de Souza. Ofício CEGOV 153-2020. Ofício 014, CEMAG, indicação 1139-2019, Negro Buriti. Ofício 023, CEMAG, indicação 1168-2019, Negro Buriti. Ofício 024-2020, CEMAG, indicação 1167-2019, Negro Buriti. Deixosamente, Cleo Mesquita Júnior. Divinópolis, 3 de março de 2020. Ofício 023-2019. Excelentíssimo senhor vereador Rodrigo Cabode, presidente da Câmara Municipal. Assunto justificativo de ausência. Excelentíssimo senhor, venho respeitosamente perante Vossa Excelência por meio deste informar que não irei comparecer na reunião ordinária do dia 3 de março de 2020 devido a uma reunião na cidade administrativa com o chefe-geral da Polícia Civil e com o deputado estadual Coronel Sandro para tratar de assuntos referentes à segurança pública de Divinópolis. Respeitosamente, vereador Sargento Elton. Ofício 02, EMOP, convite à licitação ao excelentíssimo Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Prezado senhor, EMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, com sede na rua José Balbino Pereira, número 131, bairro Espírito Santo, em Divinópolis, vem por intermédio desse, através do seu diretor-geral, convidar os membros da Câmara Municipal de Divinópolis para acompanhar a sessão de abertura dos envelopes referente ao processo licitatório 07-2020. Modalidade pregão presencial número 02-2020, que ocorrerá no dia 5 de 3 de 2020, às 14 horas, na sede da EMOB, cujo objetivo é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro de vida para todos os funcionários da EMOB. Atenciosamente, Antônio Eustáquio, diretor-geral da EMOB. Reunião ordinária dia 5 de 3 de 2020, quinta-feira, às 13 horas. O Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência, representado pela presidente Renata Luísa Palhares, convoca Vossa Excelência para a reunião ordinária realizar-se no dia 5 de março, quinta-feira, às 13 horas, na Avenida Getúlio Vargas, 268 Centro. Senhor presidente, tem mais um momento.
Solicito do nobre secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e votos de pesar.
Indicação de número 163-2020, a possibilidade de que seja instalado um braço de iluminação com luminária em um poste situado na rua Altino de Oliveira Campos, em frente ao número 303, no bairro Padre Ostraco, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 162-2020, a possibilidade de que seja feito uma operação de tapa-buraco e composição asfáltica em toda a extensão da rua Limeira, no bairro Floresta e Jardinópolis, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 168-2020, a possibilidade de realizar patrulhamento, cascalhamento e rolo computador na rua Gonçalves Martins, entre a rua Itamaracás e Gonçalves Júnior, no bairro Candidez, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número CM-126-2020, solicito que seja realizada urgentemente uma limpeza na Avenida Botafogo, próximo ao número 200, trecho entre a rua Estados Unidos e rua Honduras, no bairro Vale do Sol, vereador Edson de Souza. Indicação de número CM-159-2020, solicito que seja realizada uma fiscalização de postura no centro, sobretudo na rua Pernambuco, conforme imagem anexo, vereador Edson de Souza. Indicação de número CM-171-2020, solicito à Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento, Estudo e Projeto de Pavimentação da Rua Pau Brasil, no bairro Jardinópolis, vereador Janete Aparecida. Indicação de número CM-172-2020. Solicito à Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos a capina e limpeza nas vias do entorno da Escola Estadual Antônio Gonçalves de Matos, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM-173-2020. Solicito à Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos capina e limpeza da rua Antônio Neto, no bairro Manuel Valinhos, vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM-047-2020. Solicito ao Procurador-Geral do Município informações do andamento sobre a fiscalização e situação possível do desmatamento na área florestal situada na rua Antônio Florentino, nas proximidades da antiga siderúrgica mineira e do rio Itapecerica. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM-048-2020. Solicito do Procurador-Geral do Município informações do andamento sobre a situação do desmoronamento de terras e jazigos no centro do cemitério do centro, bem como o requerimento CM-056-2020, sem resposta até o momento, vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM-049-2020. Solicito do órgão responsável informações sobre a situação do motoniveladora Patrol adquirida pela emenda parlamentar que se encontra parada na manutenção, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 193/2020. Solicito que seja verificada a possibilidade de adesão de atas de registro de preços 208 e 209/2019 da Secretaria de Agronegócio, prestação de serviços de caminhões e máquinas. Na impossibilidade, seja feita uma nova licitação desse serviço para possibilitar a limpeza e patrulhamento das diversas ruas do município. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número CM 203/2020. Solicito que seja verificada a possibilidade da realização de operação de tapa-buraco com asfalto a quente na entrada dos bairros Nova Fortaleza 2, Rinaldo Campos e Serra Verde. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número CM 204/2020. Solicita a possibilidade de realização de limpeza e capina de todas as ruas do bairro Nova Fortaleza 2, Rinaldo Campos e Serra Verde. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número 121/2020. Que seja realizada a operação de tapa-buraco em toda a extensão da rua José de Alencar, especialmente em frente ao imóvel de número 2.901 do bairro Bela Vista, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 152/2020, para que seja realizado capina e limpeza de toda a extensão do bairro Jardinópolis. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 153/2020, para que seja realizada capina e limpeza de toda a extensão do bairro Floresta. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 191/2020, para que seja realizada a operação tapa-buraco na Avenida Brasília, entre as ruas Lagoa da Prata e José de Alencar. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número CM 65/2020, solicito que seja providenciada a construção de um quebra-molas na rua Pitangui, nas proximidades do número 1380, no bairro Oliveiras. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 66/2020. Solicito que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Capitão Domingos, principalmente no trecho entre rua Cambuci e rua José Afonso Michelini, no bairro Antônio Fonseca. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 67/2020. Solicito que seja providenciada a obra de tapa-buraco ao longo da rua Maria Joaquina, no bairro Antônio Fonseca. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 181/2020. Solicito a possibilidade de execução do seguinte serviço. Realizar o serviço de tapa-buraco na rua Bolívia, entre as ruas Bom Sucesso, até a Lavínia Fonseca e Alzira Fonseca, no bairro Santa Rosa. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação de número 194/2020, a possibilidade de execução do seguinte serviço. Realizar o serviço de recapeamento da rua São João del Rei, esquina com a rua Castelo Novo, no bairro Esplanada. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais um momento.
Agradecemos o vereador secretário e neste momento também nós gostaríamos de registrar aqui a presença da pré-candidata à prefeita, Iris Moreira. Seja muito bem-vindo, viu? Nós passamos então à tribuna livre, convidamos o senhor Lorival de Freitas Mourão, que irá falar sobre Copasa, para se dirigir à tribuna.
Senhor presidente, tem relatório para poder ser lido?
Ah, desculpa, vereadora. Não.
Mas
é o relatório é a posterior à tribuna. Quem irá falar sobre a Copasa para se dirigir à tribuna? Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do regimento interno da casa e não poderá abordar temas ou assuntos feitos que constam da inscrição do tribuno livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. Seja muito bem-vindo, senhor Lorival de Freitas Mourão. No não comparecimento do senhor Lorival de Freitas Mourão, nós passamos a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Informamos aos senhores vereadores que terão prazo de 8 minutos, prorrogado por mais 2 minutos para a sua apresentação. Com a palavra, vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, relatório da Comissão de Assistência Social, Mulher e Igualdade Racial dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa com Deficiência. O relatório... Após feita todas as oitivas, o relatório da Comissão em Defesa da Criança e do Adolescente chega aos seguintes apontamentos. Pela análise de todos os contextos de ocorrência onde a menor entrou no ônibus municipal escolar errado, chega-se às seguintes conclusões. A professora da menor não participou de nenhuma das etapas do transporte da menor. Portanto, ela não teve nenhuma relação com a criança ter pegado o ônibus errado. Os profissionais envolvidos no transporte escolar municipal recebem um treinamento. Porém, os profissionais, neste caso, como entraram posterior, receberam apenas uma orientação. O transporte particular não existe nenhum treinamento para o exercício dessa função. Existe regramento para o Serviço Municipal de Transporte Escolar, mas não existe regramento para o serviço privado. Houve erro por parte da monitora do transporte escolar, bem como do motorista do ônibus, na condução do fluxo da criança na saída da escola, o que permitiu o embarque equivocado da menor de 5 anos e 11 meses no ônibus de transporte escolar municipal da cidade de Divinópolis, sem que nem a monitora e nem o motorista notasse. O sistema de distribuição das carteirinhas pela CEMED, que identifica a criança que vai fazer uso do transporte escolar público, não estava regularizado em razão dos atrasos das matrículas das crianças feita pelos seus pais, o que tem sempre o prazo de 8 dias para que todas as crianças tenham a carteirinha em mãos. A empresa contratada para o transporte escolar municipal não realizou nenhum tipo de controle no embarque, o que já é previsto, como colocar uma fita no braço da criança, chamada nominal e contagem das crianças dentro do ônibus, para verificar se todas as crianças são as mesmas que pegaram o ônibus no início do embarque, e permitiu que a menor Lara indevidamente partisse com as demais crianças. O lapso temporal entre o embarque da criança no ônibus errado, a percepção do erro, a localização da criança e o retorno da criança à escola foi de aproximadamente 40 minutos. O erro no sistema de transporte foi rapidamente detectado. A ausência da ciência localizando onde a criança estava durou cerca de 15 minutos. Tão logo detectado o erro, feito rapidamente pela direção da escola, os envolvidos prontamente providenciaram solução, informando a escola que a criança seria trazida de volta à escola em segurança, seguindo todos os trâmites. Porém, o motorista deixou de seguir apenas uma orientação que consta no decreto escolar, pois deveria ter trago a criança no ônibus escolar e não no carro próprio. Letra I. A criança não foi submetida a nenhuma situação vexatória ou nenhum perigo. Durante o tempo todo, a criança estava protegida. O descumprimento de alguma regra sobre proteção de serviço pela empresa contratada deve ser apurado pelo município em face de absoluta incompetência desta comissão para fazê-lo. Diante desta conclusão, colocamos em proposta as seguintes medidas, mas primeiro queremos esclarecer que a escola em questão não teve culpa alguma do erro cometido no fluxo do transporte desta criança. E passamos à seguinte proposta. Primeiro, aprimoramento do sistema de fluxo de criança para o transporte escolar público e também para o transporte escolar privado. Elaboração de regramento através de lei municipal, abrangendo o sistema de transporte escolar, tanto público quanto privado, que garanta a segurança das nossas crianças e adolescentes em todo o território municipal de Divinópolis, estabelecendo assim procedimentos mais confiáveis e padronizados para que situações semelhantes possam ser evitadas no futuro. Divinópolis, março de 2020. Vereadora Janete Aparecida, vereador Adair Otaviano. Senhor presidente, sem mais.
Agradecemos a participação, sempre ativa da vereadora Janete Aparecida nas comissões Passo a palavra aos senhores vereadores para os devidos pronunciamentos. E como já é de conhecimento de todos, o primeiro a se pronunciar é o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos. O pronunciamento de hoje vão ser três partes. O famoso coronavírus, para a gente continuar desvendando esse mistério, esse vírus que nós vamos passar por ele, com vitórias. Nós vamos falar sobre, que está aqui, ó, o Março Azul Marinho, sobre o câncer de colo do útero, colo do reto. E nós vamos falar, por último, sobre o bullying infantil, que é muito importante. Mas antes, o ambientalista Jairo trouxe para nós, eu sou secretário da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, por isso que ele trouxe, isso tudo de fio, ó. Isso aqui foi só uma carta que ele deu, da uma denúncia que ele vai fazer agora, né, para a Comissão de Saúde, o presidente está ali, eu sou secretário, então acabou de mostrar para nós, isso aqui ele encontrou na rua, ó. Isso aqui, várias empresas, nós não vamos falar o nome de nenhuma, porque senão podemos ser processados, porque o Brasil está excelente. Não pode falar, não pode fazer, está tudo, não pode fazer nada. E pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então está aqui, ó, o Jair trouxe para nós, ó, isso aqui embaraça numa moto, no pescoço de uma pessoa, vira crime, né? Tá, e trouxe, achou na rua. Isso é um monte de gente que põe aí televisões, TVs, a cabo e outras coisas mais. Se ele lá vai lá na empresa entregar, ó, ele vai dar o filho para quem é, né? O pai. Vai lá entregar o filho pro pai. E ele sabe quem é a empresa. Nós vamos divulgar aqui porque tá, é televisão, né? E eles ficam revoltados. Quando é para falar mal, não pode. Só pode falar mal de político. Não pode falar mal de mais nada. Só político que pode falar mal. Principalmente na televisão, porque dá ibope. Mas então eu vou entregar o filho pro pai pra ele ir lá entregar. Então, Jair, aqui, ó. E eu vou começar o pronunciamento. Então tá entregue. O Jair agora vai lá entregar o dono dos filhos, porque tem dono, viu? Tem até endereço. Então vamos lá, primeiro. Graças a Deus a gente tem um trabalho, né? Já caminhando para o terceiro mandato, sobre pediram para a gente falar de bullying infantil. O que é bullying infantil? Primeiro, bullying é aquilo que a gente faz, aquela gozação que a gente faz com um adulto, né? Ou você está gorda, ou você está magrelo, ou você é negro, ou seu cabelo é ruim, ou seu dente está caído, isso a gente faz, o bullying adulto. Mas as crianças fazem muito mais. Vocês acreditam? Graças a Deus, inocentemente. Elas não têm a maldade humana que nós temos para falar. A pessoa está com um excesso de peso, ou abaixo dele, a gente tem a maldade de apontar o dedo e falar, ou gorda ou magrelo. Isso é maldade. A criança não. Ela faz, às vezes, sem consequência, mas traz para outra criança o bullying infantil. E pediram que nós falássemos sobre isso aqui. 43% fomos atrás das pesquisas. Você imaginou isso? 43% das crianças nas escolas praticam bullying infantil. 43% em cada 10 crianças, quase 5 meninos, viram um para o outro e falam para ele, ó, isso, seu cabelo está aí, você é gordo, você é magro, está aí. Isso sabe o que faz com essa criança? Embotamento. Depressão infantil através do bullying infantil. Como é que trata isso? Primeiro, a detecção da regente da turma, o que é muito difícil, é 30, 40 meninos para uma pessoa ver, mas a mãe e o pai é o maior detentor de saber. O menino começa a ficar recluso dentro do quarto, ele não quer mais conversar, não quer brincar, ele acha que o cabelo dele é ruim, que ele está gordinho ou que ele está magrelo, que a cor dele é assim ou é assado. Então o pai e a mãe têm que ser detector desse bullying infantil, localizar a escola e perceber se lá na escola está acontecendo alguma coisa. Então o bullying infantil é comum, muito, e nós precisamos conversar sobre ele, né? Os tratamentos que existem. Vocês já imaginaram uma criança muito magrinha ou uma muito gordinha, a outra falando para ela, olha a barriguinha dele, olha os ossinhos deles. A menina ou o menino, ou ambos, se tornam totalmente embotados, entram dele introspectivos. Eles começam a ter a sensação que eles são piores que os outros. Olha que coisa. E isso, quando a gente fala de crianças de 3, 4, 5, 6, porque de aí em diante, 7, 8, aí a gente já começa a ver uma certa, entre aspas, maldade infantil também. Mas é importante que os pais saibam que se o seu filho está chegando em casa com esse tipo de pensamento, ficando só dentro do quarto, ele não quer saber de brincar mais, ele não quer saber, o apetite dele acabou, ou aumentou, ou está tendo insônia, procure a escola, procure conversar com o professor, procure os colegas, observar, não precisa ser só na escola, pode ser em casa também, com os colegas, né? Às vezes está acontecendo bullying infantil, 43% aqui na nossa Divinópolis e no Brasil, tá? Então está falado aí, bullying infantil, e quando alguém quiser, como falaram, pediram que nós falássemos sobre isso, está aí falado, outro assunto médico também nós vamos falar, que é a função social que eu ocupo. E agora nós vamos para esse, ó. Outro tema importantíssimo, ó, está ali na tela, é o março azul marinho, ou março azul. É detecção, conversa, falar sobre o câncer de colo retal, José Luiz. Muito comum após os 50 anos, viu, colegas? Aqui, ó. Estavam me perguntando o que é esse desenho, a vereadora Janete Aparecida. É o desenho do intestino delgado e o intestino grosso. E o câncer de colo retal, ele se instala entre o ânus e o intestino grosso. É muito comum, 5% dos cânceres do Brasil são do colo, do reto. 5%. E tem como prevenir, vocês acreditam? Infelizmente tem uma parte genética. A parte genética não é previsível, até que é, mas nós estamos longe disso, apesar de detecção do DNA, das bases nitrogenadas, mas nós estamos falando de Brasil, de Divinópolis, né? Então, primeiro exame, vá ao médico, ou você mesmo, peça o sangue oculto nas fezes, você vai estar prevenindo isso aqui, ó. Ou, se você quiser fazer em casa, olha que bacana, faça suas fezes, né, o cocô, ou num pinico, ou numa vasilha qualquer, ou até mesmo no jornal, vai na farmácia e compra água oxigenada, um vidrinho de água oxigenada, e joga no seu cocô. Se espumar, é porque você está tendo perda de sangue nas fezes. Chama sangue oculto positivo. Olha que bacana. Você pode fazer em casa. Você pode prevenir isso aqui, gente. Ó. Você pode prevenir. O presidente em exercício, Ademir, pediu para eu repetir. Vou repetir, porque isso é importante. Sangue oculto nas fezes. Ele é um detector. É como se fosse um PSA. É como se fosse uma triagem do câncer de colo retal. Faz cocô num pinico. Faz cocô num pedaço de jornal ou numa vasilha, vai numa farmácia e compra um potinho de água oxigenada, aquela água que descolore o cabelo, pega essa água e joga em cima do seu cocô. Se ele espumar, se ele ferver, é porque tem sangue nas suas fezes. Olha que bacana. E o sangue nas fezes é preto, ele não é vermelho como tem dentro da veia. Porque o sangue, quando é vermelho, é fácil, né? O nariz sangrou, eu sei que está sangrando, mas se eu fizer cocô preto, se o meu cocô estiver preto, eu posso estar perdendo sangue nas fezes, e eu posso estar tendo isso, ó, o início de um câncer de colo, de reto, ou até um tricoma, ou até uma hemorroida, ou inclusive outras doenças que são detectadas no colo. Porque olha para vocês verem, olha o tamanho, são quase 2 metros, de, as pessoas conhecem pejorativamente como tripa, de intestino delgado até chegar no grosso, até um pólipo. Quem tem prisão de ventre, tem dificuldade de fazer cocô, não come fibra, é importante. Então, repetir 2 vezes, vocês podem fazer esse sangue oculto nas fezes. Isso é muito importante, porque através desse sangue oculto, você previne o câncer de colo de reto, apesar de 5%, infelizmente, não ter como prevenir, porque são geneticamente transferíveis. Mas tem outro, porém, nós vamos falar aí durante o mês todo, nesse março azul marinho. Peça ao médico, além do sangue oculto nas fezes, se a sua família tem algum caso de câncer de intestino, de câncer de reto, uma colonoscopia. Né? Nós estamos falando de exames que são acessíveis no SUS, tá? Em Divinópolis faz. Mas como qualquer cidade tem dificuldade? Tem, mas eu não estou aqui falando na dificuldade. Estou aqui ensinando um exame barato, água oxigenada. Sintomas, tranquilo, dor nas pernas é um sintoma, amarelão, desânimo. Fezes pretas são desânimo. Então aí está a nossa colaboração da Comissão de Saúde daqui, presidente Renato Ferreira, eu secretário da presidência, a nossa colaboração da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Divinópolis nesse março azul marinho. Vamos para o último assunto. Mais dois minutos. É, e tão importante quanto os dois, tanto o bullying quanto o câncer de colo de reto. Coronavírus. Esse, tem alguma coisa por trás desse circo todo desse coronavírus? O coronavírus nada mais é, do que um vírus como foi o H1N1, vocês lembram disso? O H1N1 surgiu, vocês lembram aquele estardalhaço? Fulano, tantas pessoas morreram, em Divinópolis os caixões ficaram lacrados. Vírus, não tem jeito de lacrar não. Ô pô bobo. Põe máscara, isso é para diminuir o contato. Tosse no braço, que o braço a gente tem dificuldade, nas mãos é mais difícil. Ô gente, o que é isso? A gente levanta de manhã cedo, a gente está dormindo do lado da esposa, do esposo, da mãe, do pai. Primeira coisa que a gente faz é isso. E se a gente pedir, ô senhor, não tosse na minha cara não, primeira coisa que você a resposta é essa. Você está com nojo de mim? É a primeira resposta. Então, tem alguma coisa por trás desse coronavírus. Porque ele é um vírus tão perigoso como qualquer outro tipo de vírus. Qualquer vírus pode levar ao óbito. Qualquer vírus pode levar uma pneumonia virótica ou uma pneumonia com a abertura do vírus bacteriano e levar à morte, gente. E aí estão fazendo desse vírus um carnaval. Mas tem que fazer de todos os vírus esse estardalhaço. Porque todo vírus é perigoso. Todo vírus, nós não sabemos, o agravamento pode nos levar à morte. Então o coronavírus, o H1N1, o coronavírus, se vocês terem ideia, são 7 sorotipos. Vocês podem ter 7 vezes. Olha, imagina, acabou de curar uma gripe por coronavírus. Se você pegar mais 6, você vai ter mais 6 vezes coronavírus. Mas o que importa é que quem que está me vendo que vai ter uma tosse com catarro e vai ficar em casa, vai procurar uma assistência. Obviamente são os sintomas o importante. O tempo é curto, nós vamos falar de coronavírus de novo, mas façam o básico, lavem as mãos, né? Tussam com a mão na frente, né? Escarrem no lugar onde vocês possam lavar, a freio. Saúde pública é o principal para qualquer tipo de vírus. Todos matam, inclusive o coronavírus. Boa tarde, boa semana.
Nós agradecemos ao novo vereador pelo excelente pronunciamento. Passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, vocês que se fazem presente em plenário, nosso melhor boa tarde. Inicia minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E falando sobre a homenagem de hoje, né, que teremos aqui o título de Educador do Ano, e o meu educador do ano é o Isaac Gontijo, filho da dona Elza, do seu Nilson, lá do bairro Afonso Pena, um guerreiro, conquistou onde ele está hoje, um renomado professor com esforços próprios, não teve papai para bancar, então é um guerreiro mesmo. Então Isaac Gontijo é o meu homenageado de hoje. Professor não é profissão, é um dom. E esse sabe levar muito bem, sabe conduzir isso com muito amor, muito empenho, muita responsabilidade. Então, parabéns a todos os homenageados, em especial Isaac Gontijo, nosso professor homenageado nesta tarde e noite. Senhor presidente, foi lido nesta tarde, e eu gostaria de uma atenção especial por parte do governo, uma indicação que sugere uma licitação emergencial de contratação de aluguel de 10 patrolas, 10 carregadeiras e 10 caminhões. Pois a gente não pode ficar na ilusão que o maquinário, que são dois, quando falo maquinário, são duas carregadeiras, duas patrolas que tem no pátio da prefeitura. A gente não pode ficar na ilusão que quando passar essa chuva, o pessoal e as máquinas que Divinópolis possui vai dar conta de limpar essa cidade. Tem ruas que já não existem mais, são trilhos. E então a gente precisa dessa atitude imediata do governo, aproveitar que ainda está chovendo, faz uma licitação emergencial, para já quando a estiagem vier, a prefeitura já está preparada para limpar essa cidade, que está muito suja. A gente sabe dos problemas, a chuva não para, mas tem que estar preparado, tem que estar capacitado para estar fazendo isso. As estradas rurais, muito quem fala que o Negro do Buriti está num caos, né? E a agricultura já tem uma ata aberta, a ata 208 e 209, que permite que seja alugado patrol e carregadeira. Não sei porque ainda não o fez. Então a gente fica aí essa indicação e essa solicitação que o governo olhe com muito carinho esta sugestão desse vereador. Senhor presidente, Fórum da Saúde. Este vereador, de igual modo foi feito o Fórum de Desburocratização, está empenhado em fazer o levantamento dos problemas das unidades de saúde em Divinópolis. Já visitei 4, já tem o levantamento e tem projeto de reforma e ampliação de 2, que já é uma vitória. A gente conta em Divinópolis tão somente com um, lá na CEMUSA, um arquiteto que faz a planilha que faz o desenho, que é muito pouco. Divinópolis é uma cidade desse tamanho, tinha que ter no mínimo 5, só tem uma. Então, só de ter o projeto e a planilha de custo das unidades do Serra Verde, que é a antiga escola Padre João Bruno, a gente já está com a planilha de custo, e também do bairro Primavera, que é uma região que está crescendo muito ali com casas sendo construídas. Então, a gente já tem também o projeto. Ambas essas unidades estão em espaço alugado e com esse espaço precisando ser ocupado, que são imóveis da Prefeitura, a Escola Padre João Bruno. Então a gente vai recorrer ao governo estadual. A gente vê que essa depredação, esse sucateamento das unidades, muito se dá pela falta de repasse do governo estadual, o descumprimento da obrigação do governo estadual que teve ao longo dos anos com Divinópolis, que tem que estar fazendo o que é obrigação do Estado, o município está fazendo. Então, amanhã tem uma reunião com o secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, o senhor Carlos Eduardo. Vou falar aqui, muito ruim de serviço, diga por sinal. A gente vai estar lá com o secretário Amarildo de Divinópolis, que é um bom secretário, e junto com o deputado Cleitinho Azevedo. A gente vai pedir ao deputado que faça valer os direitos de Divinópolis. Não basta nós aqui estar questionando, reclamando, mas tem que fazer valer o direito de Divinópolis diante do governo estadual. É um absurdo Divinópolis estar bancando UPA e outras obrigações mais do Estado e do governo federal. Divinópolis está bancando, não tem condições. Fala que é a princesinha do Oeste, já tá uma senhora. Então nós precisamos respeitar essa cidade. Então eu vou pedir para o deputado Cleitinho, bate a mão na mesa lá, junto ao secretário de Saúde, exigindo os direitos de Divinópolis. Então amanhã está marcado na Secretaria de Saúde, reunião com o secretário Carlos Eduardo, o nosso secretário Amarildo Souza e o deputado Cleitinho Azevedo, para estar cobrando do secretário os direitos de Divinópolis. Senhor presidente, já é de longa data que eu tenho cobrado do DENIT, da Prefeitura, de quem é o responsável, que é um jogo de empurra, a entrada do residencial Rinaldo Campos e Nova Fortaleza 2. O ano passado tive 2 vezes lá com o diretor do DENIT e ele se nega até mesmo dar atenção ao que a gente vai falar. Fiz ofício para os 2 deputados, o deputado Fabiano Tolentino e Domingos Sávio, e quero retratar aqui que não tive resposta formal ainda. Está pleiteando a responsabilidade daquela imitação, daquela pouca vergonha, que não pode ser chamada de trevo, ali na 494, a entrada do Rinaldo Campos, aqui não pode ser chamada de trevo, não. Nem gambiarra, falar que aquilo é uma gambiarra é um desrespeito às gambiarras. Aquilo é uma afronta, uma falta de respeito, o que está sendo feito ali no Rinaldo Campos, Nova Fortaleza. Não é somente tampar os buracos, não, que a gente vê que a obrigação é do DENIT, porque está na área do DENIT, mas é um jogo de empurra. Então a gente já entrou no Ministério Público o ano passado, juntamente com o presidente Helder Rocha. Hoje, quero até estar mandando um abraço para o presidente Luciano, que é um guerreiro, está atento às questões do bairro Nova Fortaleza e Rinaldo Campos, e a gente não obtém resposta, nem do Ministério Público nós não tivemos uma resposta. Quem aprovou aquela pouca vergonha ali? Quem aprovou aquela falta de respeito ali na 494? Tem que ter responsável. Então ele já fez ontem, eu já fui em Belo em Bom Despacho 3 vezes e é só resposta que por e-mail, nem recebi a gente mais não recebe. Então aqui ó, tem resposta por e-mail, um jogo de empurra. Empurrando. É o Denis, a prefeitura. Quem aprovou é que tem que ter a responsabilidade ali. Então vou novamente, já estive ontem até procurando o secretário de governo do Estado de Minas, que é o Jaiminho Martins, porque na época foi o Buião que me levou lá em Bom Despacho, ele era deputado, me levou em Bom Despacho. Essa luta é antiga, essa pouca vergonha ali nessa entrada é antiga, uma falta de respeito. Né? A gente vai, agora eu fiz ofício para o CETRANS, que também não sabe o que faz, fiz ofício para a Censur, que tem que tomar uma atitude. Daqui a pouco as pessoas não vão poder entrar e sair no bairro mais não. Como vai isolar aquela área? Vai isolar aquela área? Então nós exigimos um posicionamento da prefeitura, fiz também para que ela requeira lá do DENIT, de quem que é responsabilidade. Tem que ter responsável, sim. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Agradecemos ao novo vereador pela indignação, pelo cuidado por Divinópolis e passamos a palavra agora ao próximo vereador inscrito, o vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, Ademir, boa tarde, colega vereador. Senhor presidente, peço permissão para falar deste lugar.
Concedido, vereador.
Muito obrigado, sempre gentil, senhor presidente Ademir. Quero aqui fazer cor com a fala do vereador Josafá, que é um representante legítimo de toda a cidade, mas também, claro, né, tem ali o seu grande reduto. Né, dali é o start dali do bairro Reinaldo Campos, da região do bairro Serra Verde, assim como também da região do Afonso Pena. Mas a gente vê sempre a briga desse vereador ali por aquela região. E também, senhor Josafá, fazendo cor na sua fala, também fui procurado aqui pelo ex-presidente do bairro, senhor Helder Rocha, você disse aí também do bom e grande trabalho que faz o Luciano, e quero aqui te dar todo o apoio e dizer que é sim de responsabilidade também do município, além do DENIT, porque ali trata-se na BR-494, na entrada, como você diz, bem disse ali, aquele trevo, é um fake, né, de trevo, é um falso trevo, né, uma verdadeira gambiarra mal feita, né, coisa de brasileiro, né, tocada ali, feito nas coxas, né, nem sei como foi aprovado. E como você bem citou, a prefeitura é sim responsável. Se ela foi, aprovou naquela época, e além do mais, ali é perímetro urbano, então é clara a lei. Basta dar aí uma consulta rápida, qualquer cidadão tem acesso à internet, pode procurar aí no Jus Brasil que você vai ver. Mesmo se tratando de rodovia, mas dentro do perímetro urbano, o município pode, não só pode, mas como deve também dar a devida manutenção. Assim como é de responsabilidade do município a iluminação, a própria pavimentação, os reparos podem sim ser feitos pelo município. Então espero aqui até ter o apoio na fala de outros vereadores, até com outro parecer técnico, como a vereadora Janete também ali, que é representante da região, deve ter sido procurada aí por esses moradores e até mesmo pelos presidentes de bairro. Então é uma vergonha, gente, o negócio é que não pode ficar mais do jeito que está. Não pode ficar mais do jeito que está ali. A prefeitura não pode mais se negligenciar ali a simplesmente cruzar os braços e deixar o problema para o DENIT. Como está fazendo? Lavar as mãos, né, Josafá? Então é isso, fica aqui mais uma vez o apelo, o povo tem nos procurado constantemente, porque não aguenta mais, está intransitável. Se o problema aí, na sua via, no seu bairro, é passar e desviar de um buraco lá, eles têm que passar dentro do buraco. O único acesso ao bairro é passar dentro de um buraco que tem aumentado cada vez mais e, inclusive, já se falam até em manifestação ali na rodovia. Então, vão trazer prejuízos ainda piores, fechar a rodovia, trazer manifestação. Às vezes a manifestação não é pacífica, acontece outros problemas, vai desencadear uma série de atrasos. Outras pessoas que estão passando por ali terão suas vidas atrasadas para simplesmente chamar a atenção de um problema que a prefeitura pode sim dar o apoio dela ali. Dá o apoio, ali basta uns quilos ali de massa asfáltica, pelo menos para fazer o tão famoso paliativo. Então vamos ajudar também, vamos ajudar. O município pode sim dar parcela de contribuição dele aí nesse caso. Fica aqui a nossa solidariedade aos moradores aí do Conjunto Habitacional Reinaldo Campos. Senhor presidente, na tarde de hoje quero aqui também cumprimentar o presidente Rômulo Júnior da DIMA, Associação Divinopolitana de Motoristas de Aplicativos, que se encontra presente aqui no plenário nessa tarde de hoje. E vem mais uma vez também representar esses motoristas e cobrar a fiscalização da lei que nós aprovamos, que essa casa aprovou sob pressão do Executivo. Sim, a lei que é de minha autoria, onde flexibilizamos, mas uma pressão do Executivo para essa fiscalização que não tem acontecido. Agora os motoristas se regularizaram e a fiscalização não tem acontecido. Os motoristas que ali prestaram devidamente toda a atenção à Secretaria de Trânsito e Transporte, fizeram seu cadastro, pagaram caro, pagaram, motoristas aí, ó, que no acúmulo de tudo, para se adequarem o carro, quem colocou, quem teve que colocar ar-condicionado no carro, pode colocar aí valores que ultrapassam a R$2.000 de gastos. Para se começar a regularização, no mínimo o cidadão, motorista de aplicativo, teve que tirar do bolso mais de R$600. E agora esse assunto volta de novo aqui para essa tribuna dessa casa, mas agora pela falta de fiscalização. Simplesmente a CETRANS viu que está todo mundo, a maioria está cadastrada e lavou as mãos. Tem que existir a fiscalização para a própria segurança do passageiro, quanto também do motorista. Ainda temos muitos motoristas aí rodando de forma irregular, não atendendo às expectativas do Poder Executivo. Então essa fiscalização, sim, tem que existir. Nós defendemos, até porque é o que os motoristas querem, esses que a maioria deles que já se regularizaram. Então fica aqui o nosso apelo, junto à associação, todos os motoristas de aplicativos já cadastrados na nossa cidade, e fica aqui meu abraço, apoio a toda essa classe que contribui grandiosamente para a mobilidade urbana da nossa cidade, em nome aqui do motorista e também do presidente da associação, Rômulo Júnior. Obrigado aí sempre por confiar no nosso trabalho, Rômulo. E ainda passando aqui para mais um assunto, senhor presidente, agora para comemorar, né, diante de tantas cobranças aqui que a gente também traz para essa tribuna, mas esse vereador, independente do papel dele aqui nessa casa, de ser independente, né, não só a oposição, mas independente também, porque aquilo que for bom para o município, eu vou votar a favor e vou trazer também. E nós trabalhamos desde o ano passado para o município ter uma verba própria carimbada para a Secretaria de Cultura, que carece muito de equipamentos de sons. Muitas pessoas perguntam, que cultura existe em Divinópolis? O que tem em Divinópolis? Cobramos aqui, falamos do buraco, falamos do problema da saúde, mas é uma emenda que já está lá, uma verba carimbada, que está no Ministério da Cultura do nosso país, que não pode perder. E nós trabalhamos, é uma intervenção nossa junto ao deputado federal, Domingos Sávio, que prontamente nos atendeu. Então a Secretaria de Cultura já está com esse dinheiro em caixa, né, numa conta específica de R$270 mil para a compra de equipamentos, esses exclusivamente para serem usados em gincanas e caravanas que vão rodar por toda a cidade. Se o divinopolitano reclama que a cultura não existe, esse vereador briga sim para ela existir. Eu acredito, tem cultura sim, tem muita gente famosa, muita gente talentosa na nossa cidade, e a qual tem aqui o apoio. E tem voz, porque eu levo isso não simplesmente como uma bandeira, mas faço acontecer. Então esses R$270 mil vão ser de grande valia aí para a cultura da nossa cidade. Graças ao deputado Domingos Sávio, essa ação dele aqui, porque dá a César o que é de César. E o deputado foi o único que me atendeu prontamente quando foi esse o assunto direcionado. Ele disse ainda, vamos lá na próxima segunda-feira, esse foi um assunto, uma conversa, sexta-feira encontrei com um deputado na rua, o Renato não me deixa mentir, aqui na porta da lotérica, e cobrei dele na frente do vereador Renato, que prontamente então nos levou para uma conversa, e aonde foi articulada então essa emenda. Tudo começou numa simples conversa, numa simples cobrança, ou seja, o que aconteceu, esse dinheiro poderá ser usado. Isso pode ser usado como circo, para rodar toda a cidade de Divinópolis, para artistas de rua se apresentarem, artistas do teatro da nossa cidade, músicos, até mesmo o Reinado, que busca tanto uma valorização, a se apresentar fora de época, artistas que poderão ter palco, artistas que terão palco. Vereador Janeta aqui na nossa cidade, vereador Matheus Costa sabe da minha briga que eu venho. Vereador Matheus Costa testemunha aqui, eu há 15 anos, esse ano eu completo 15 anos de The Peppers, minha banda, e nunca, além de uma única apresentação que eu tive via município no ano de 2012, na extinta Rua do Rock, a qual também quero aqui deixar meu abraço ao secretário de Cultura, Gustavo Mendes, e sugerir ao Gustavo Mendes também. E quero, além de tudo, parabenizar que só essa verba foi possível graças ao grande trabalho que o secretário fez de nos ouvir, com muita humildade, de ouvir um vereador da oposição elaborar esse projeto, então passar por nós para ser entregue pelo deputado Domingos Sávio. Ou seja, quando a política é boa, quando ela é em prol do bem, ela não existe lado. Ela existe foco em soluções e resultados. E foi isso que aconteceu. Meu muito obrigado ao secretário de Cultura, Gustavo Mendes, aí, por nos ter atendido. E Galileu Machado, dá valor nesse menino, que ele é bom, viu? É bom de serviço, não tem lá. Do lado dele é fazer por Divinópolis. Obrigado, Gustavo, por ter nos ouvido. E agora, isso aí vai ser atendido por toda a cidade, para rodar na periferia, para vir para o centro, para vir para o mercado. Afinal de contas, é uma lona gigantesca, ela pode ser usada até mesmo em período de chuva. Os artistas poderão se apresentar junto com esse equipamento de som e outros demais acessórios que vão dar todo o suporte necessário aos artistas, seja de qual esfera for da nossa cidade. Mais uma vez também agradeço ao deputado Domingos Sá por ter nos ouvido aí e ter atendido através da intervenção dessa emenda tão importante junto ao Ministério da Cultura do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha na tarde de hoje. Pois não, vereador Matheus Costa.
Vereador Roger, eu quero cumprimentar a sua fala e avalizar 99% que você falou aqui agora e destacar aqui essa falha da CETRANS, né, na presença do presidente da DIMA. São muito bons para arrecadar. São muito bons para arrecadar. Mas na prestação de serviço, que deveria ser por parte da secretaria, na fiscalização, estão deixando a desejar. Então, faço aqui o meu coro à sua fala. Acho que a prefeitura, não só nessa situação, mas como muitas outras, é muito bom, é para ela. Quando é para arrecadar, quando é para multar, quando é para continuar sangrando a população. E quando é para prestar o serviço por parte dela, ela é totalmente omissa e incompetente. Então, meus cumprimentos com essa fala, não só com essa fala da CETRANS, na área da cultura, e parabéns pelo belíssimo trabalho, Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Matheus Costa. Quero frisar que é importante também, para não sermos mal interpretados, mais uma vez aqui, quero colocar que sou, sim, a favor do trabalho da mobilidade urbana de todos os motoristas que quiserem, para conclusão, senhor presidente, que quiserem trabalhar por essa área aí do transporte por aplicativos. É extremamente importante. Porém, se foi exigido uma série de documentos, uma série de cadastros aí, e até mesmo documentos praticamente que eram inviáveis, a própria Secretaria de Fazenda do nosso município não tinha, houve vários entraves, foram dados mais prazos a esses motoristas. Agora, esses próprios motoristas se cadastraram, querem, claro, a fiscalização, se foram regularizados da forma certa, tantos outros rodando no mercado, então, considerados clandestinos. Então, fica aqui o nosso apelo à Secretaria de Trânsito e Transporte. Obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Lembrando que temos um projeto muito importante para ser votado também ainda nessa tarde. Pedimos aqui a atenção já e o voto favorável dos colegas, mas no momento que for oportuno, vamos explicar aí um pouco mais sobre o projeto de número CM068/2019, que dispõe sobre o fornecimento gratuito de grades de ferro fundido a serem instaladas nos bueiros da nossa cidade, neste caso aí no município de Divinópolis, e esses bueiros que poderão ser doados por empresas aí do setor privado, obviamente, e que serão de grande valia para o nosso município. Nessa tarde ainda quero explicar melhor sobre esse projeto, mas desde já peço aqui o voto favorável de todos os colegas. Obrigado.
Nós te agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento e o próximo vereador inscrito agora é o vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, permissão falar sentado.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara, TV Neto, boa tarde a todos. Senhor presidente, a gente volta a falar de novo, é sobre as nossas estradas rurais. Inclusive ontem, na nossa estrada da comunidade de Buritis, teve um trecho lá que o ônibus não estava rodando. Até inclusive, liguei na prefeitura, conseguimos dois caminhões de escória, inclusive não tinha máquina para esparramar, arrumei um trator lá numa fazenda lá, e eu mesmo ajudei com a enxada lá, que a gente ficou achando ruim, né? Porque os alunos não estavam tendo jeito de vir para estudar aqui em Divinópolis, porque eles estudam aqui em Divinópolis. Aí eu estava andando mais ou menos 3 quilômetros de a pé, porque o ônibus não estava tendo condições de chegar até Buritis. Inclusive, foi resolvido esse problema lá, mas no mesmo tempo, hoje já me ligaram de novo, porque eu vim cedinho para Divinópolis hoje, que pertinho do local lá, tem outro problema, a mesma coisa, que o ônibus não está chegando em Buriti de novo. Aí então eu já até conversei na prefeitura, eles já até me falaram que amanhã vamos me ligar lá amanhã cedo, que eles vão resolver mandar uns caminhões de escória lá. Só que eu quero que eles mandando caminhão de escória, mandar nem que seja uma reta escavadeira também, porque o trator para esparramar escória na estrada é muito ruim, com a reta é muito mais fácil, porque nesse período também, né, chuvoso, a gente também tem que reconhecer, porque fica doloroso, né? Porque é carro toda hora e vai enxurrada, aqueles negócios, vai virando a buraqueira, né? Aí não tem condições mesmo dos carros estar trafegando, né? Mas é, com certeza, eu tenho certeza que amanhã eles vão lá, resolvem esse problema para o ônibus estar chegando até a comunidade de Buritis e também para até que o tempo, né, se melhora, é, maneira a chuva um pouco, para estar arrumando as estradas, patrolando, né? E a gente também, até a prefeitura ontem, fiquei sabendo que alugaram já duas patrolas para as zonas rurais, uns caminhão. Eu acho que precisa mesmo, porque é de grande valia, porque só esses caminhão da prefeitura e essas patrolas que estão vivendo mais quebrada, estragada, né? Alugando essas máquinas, e eu acredito que sim vai resolver o problema das nossas regiões rurais. Não é só Buritis, não. É Buritis, né? Corpo Paiol, estrada de Buritis a 49, Alvimar Mourão 49, Boa Esperança, Buritis a Parva, Tavares a Passagem, e de também de Buritis a Boa Esperança. Senhor presidente, também o leiteiro também me ligou hoje falando que 2 dias ele perdeu o leite tudo, teve que jogar bastante fora, dá para os outros, porque o leiteiro não está indo lá. Até inclusive, se eles conseguirem essa escola lá amanhã para a comunidade lá de Buritis, a gente vai estar procurando eles também, ver se consegue ver esses leiteiros lá também, que não é só leiteiro que passa lá, lá também passa ônibus escolar, que os alunos estão perdendo muito as aulas sobre essas estradas ruins, né? Então a gente espera que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. E outra coisa também, senhor presidente, é lá na passagem, um buraco muito forte lá com o leiteiro Tolota, inclusive, ontem também foi levado nos caminhões de escola lá, e eu acredito que a gente não teve lá não, mas eu acredito que já está resolvendo também esse problema, um pedido que a gente já tinha pedido há vários dias. E outra coisa também, senhor presidente, é a cobrança também aqui do bairro Terra Azul, Costa Azul ali, né? Porque está muito ruim mesmo, a buracada, ônibus atolando, até mandaram as fotos para a gente. Tem um rapaz que mora lá, as filas, direto, reto, estão ligando para a gente, cobrando sobre essas estradas lá. Inclusive, a gente não está aqui para fazer estrada, para arrumar estrada e tapar buraco, não. Mas, como diz, né, a gente tem que estar cobrando da prefeitura, porque a gente foi eleito pelo povo, então a gente tem que estar cobrando para estar solucionando esses problemas. Porque a gente, né, está aqui, eles procuram a gente, então a gente tem que procurar também a prefeitura para estar resolvendo esse problema para eles. E outra coisa também, senhor presidente, é um lugar muito sério também, é esse que eu falei também lá do Sulmar, que jogou muito leite fora ontem, me ligou hoje, que está precisando demais, que o leiteiro ali de Buritis até a Boa Esperança não está passando, está muito ruim, não é todo lugar não, mas tem uns morros lá que estão precisando de escora, de escora. E também, senhor presidente, outra coisa também, que a gente também cobrou da prefeitura na semana passada, é sobre a limpeza dali da Praça da Santuário e também daqueles banheiros. Então, várias pessoas têm procurado a gente, me liga, já teve que ter no meu gabinete procurando a gente, é sobre a limpeza lá. Por quê? Ali é um lugar, na pracinha ali, que às vezes as pessoas, à tarde, sábado, domingo, né, durante a semana mesmo à tarde, levam seus netos, seus filhos, para estar passeando ali na pracinha ali. Inclusive, dizer, falou que ali está muito sujo, os banheiros estão em má condições de uso, fedendo, mas fedendo mesmo. Inclusive, eu já pedi e falei aqui, já tem uns 15 dias, hoje mesmo de manhã, estive lá olhando de novo, entrei nos banheiros lá, é verdade, o banheiro lá, vocês têm que ir lá para vocês verem a carniça que está. Então a gente já procurou a marina da prefeitura, para ela estar olhando para nós lá, quem é o órgão competente, para que seja lavado esses banheiros lá, jogar um desinfetante, né, para ter a higiene, matar, né, os micróbios que tem, é perigoso. E inclusive também, eu conversando com um rapaz que está trabalhando lá, ele até me falou, que não tem uma mangueira para ligar, para lavar. Ele falou que tem umas mangueiras lá, tudo espedaçada, furada. Eu acho que é uma coisa muito barata. Umas coisas de limpeza de higiene, é uma mangueira. A prefeitura, com certeza, teria que comprar esse trem mais rápido possível, gente, para estar olhando essas coisas ali nessa praça ali da Santuária. Porque aqui, a Praça Santuária aqui hoje é quase um cartão postal da nossa cidade. É o lugar que sempre tem gente. Então a gente espera que eles olhem mais rápido possível, que a gente tem cobrado. Isso resolve esse problema para nós mais rápido lá, porque o pessoal está querendo uma coisa limpa. Porque senão, daqui a um tempo, ninguém nem perto lá vai passar. Então a gente espera que seja resolvido o mais rápido possível. E outra coisa também, senhor presidente, é falar também, né, sobre aquele manilhamento também que está lá perto também, chegando Buriti lá. Até eles mandaram até um vídeo aqui, eles estão fazendo até lava-jato lá, de carro lá nessa água lá, jogando água no carro lá. O trem está uma vergonha mesmo, que a gente espera que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. As manilhas estão lá, já tem muito tempo. Eu pedido lá, que eu pedi já desde 2018, e agora também veio outro problema, a mesma coisa, perto também lá do José Nazário, também botei ali no Boa Vista. Então a gente espera que olhe esses locais lá, porque é uma estrada nossa ali de Buriti também, ela tem que ter uma atenção. É que nem Divinópolis também, porque ali tem lotação, ali é gente que vem trabalhar na cidade todos os dias. Inclusive também estou esquecendo também do Ribeirão Free também, lá também está precisando muito de olhar, né? Mas com certeza funcionando agora essas máquinas agora, né? E alugando agora, com certeza esse problema nosso será resolvido. Então, a gente espera que o nosso povo está sendo sofrido, mas sofrido mesmo, que a gente passa na estrada todo dia. Até inclusive ontem, eu recebi um vídeo, uma pessoa perguntando, falou assim, cadê o vereador de Buriti? Será que está vindo para Divinópolis de avião? Eu falei assim, não, até quase que eu respondi, mas a gente respondeu, né? É ruim estar respondendo os outros. De avião não estou vindo, não, estou vindo a mesma coisa que eles estão vindo, né? A gente sabe a prioridade, a cobrança da gente, que é todos os dias, porque, como diz, a estrada está ruim para todo mundo, eu sei, eu estrago meu carro, é moto, a gente vem de carro, é de moto. Então, a gente espera, e também falando também, senhor presidente, não deixar de falar também não, é sobre o secretário senhorio para o Diguiar. Ele falou que não faz nada mesmo para a nossa região, por quê? Porque tem duas pessoas que atrapalham ele. Inclusive das duas pessoas que falou que está atrapalhando, e eu acredito que é eu e o Daíra está vindo, né? Que nós somos vereadores lá das regiões e lá. Mais dois minutos, por exemplo. A gente espera que ele. Que eu falei no pronunciamento, no passado aí. Porque ele não está fazendo. É obra, pois não é para mim, para o Adair tá vindo, não. Ele está fazendo, é para o povo que nós está aqui, vereador, mas nós temos que cobrar. Por que ele não pode fazer? Ele pode fazer as coisas que interessam a ele, mas as coisas que, para resolver problemas do nosso povo, da nossa comunidade, ele não pode fazer pedido nosso, não. Eu acho que a secretária, já cansei de falar, lá não é o lugar dele, eu acho que teria que arrumar um outro lugar para ele, porque conhecer de estrada. Eu acho que ele não conhece de nada, 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 porque gastou um dinheirão nessa nossa estrada lá da comunidade de Buritis, tacou cascaio, que cascaio grosso lá, que a escora grossa lá, e em vez de melhorar, piorou, a estrada gastou um dinheirão e não durou 60 dias. Que eu acho que nenhuma enxurrada tirou. Quem quiser ir lá na nossa comunidade, quando der uma chuva, vai lá para ver o que é a enxurrada que corre dentro da estrada. Então, gente, a gente espera que esse caboclo atenda nossas comunidades também, e a nossa comunidade Buriti também, não, ali, Madeu Lacerda, Cachoeirinha, pro lado de Ermida, todas as nossas regiões aí, está muito ruim, porque eu acho que deveria fazer as coisas, não é interessado a ser, como diz, fazer política, não. É trabalhar, não é para nós, não, é para nosso povo que está carente, que está precisando de muitas coisas na nossa região. Nossas zonas rurais. E por hoje, só, senhor presidente, boa tarde a todos.
Muito obrigado, senhor novo vereador, pelo seu pronunciamento e a O próximo vereador inscrito é a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos visitam aqui na Câmara de Vereadores, assessores, servidores que nos assistem aí através da TV Câmara. Iniciamos o mês de março, o mês da mulher. Então aí um forte abraço a todas as mulheres guerreiras que vencem o dia a dia aí na lida, seja ela profissional, dona de casa, seja preto, branco, louro, do cabelo liso, alisado, afro ou de turbante. E aquela que faz o que ela bem entende, porque é lugar de mulher onde ela quiser. Seja bem-vindo, Márcia. Bom, eu gostaria aqui de dizer a vocês, seu Jaime e dona Renata, que foram dois batalhadores na luta aí pelo enfrentamento da doença aí, da Luana. Vocês foram vencedores nessa luta pela busca do direito de vocês. Agradecer uma página em destaque aqui em Divinópolis, que foi através dela que nós tivemos o conhecimento do que estava acontecendo com a Luana e que podemos pelo menos estar acompanhando e estar ajudando de alguma maneira. Dizer a você, cidadão de Divinópolis, que hoje nós estivemos junto com os familiares na Secretaria Estadual de Saúde e conseguimos todos os remédios, o restante, 70% dos remédios, os outros 30% chegará na sexta-feira e já foi levado ao Hospital São João de Deus para que a Luana possa tratar essa doença tão grave que é a síndrome de Guillain-Barré. Então, assim, isso não é política, gente, porque o direito do cidadão à saúde, eu li aqui no 26, é direito, direitos humanos, isso é garantido e não deveria ter que sofrer tanto para poder conseguir. E queremos aqui de pronto agradecer ao secretário Amarildo por todo o empenho e apoio que ele vem dado e por ter cumprido a palavra que foi empenhada conosco. Então, quando alguém faz, a gente tem que ter esse reconhecimento. Então, de pronto aqui, secretário municipal de saúde, nós te agradecemos, assim também quanto o regional, o senhor Alan, e toda a equipe, todas as pessoas que torceram e torcem aí pela Luana. Agora são as nossas orações e que os remédios possam fazer efeito. Estaremos acompanhando a situação dessa menina de 19 anos que está aí lutando pela vida. Gostaria de convidar você para a caminhada da não violência contra a mulher. Há alguns anos a Polícia Civil, através da Delegacia da Mulher, faz o evento aí, uma semana toda cheia de evento, e no dia 5, saindo da Praça da Catedral, às 8h30 da manhã, e em seguida ali para a Praça do Santuário. Então nós já convidamos todos vocês para poder estar participando, porque nós temos que ter esse enfrentamento diário, afinal de contas, infelizmente, os números só aumentam, eles não diminuem, e por isso a gente tem que continuar nesse enfrentamento. É o projeto Fazendo Arte. Gente, sempre quando falo do projeto Fazendo Arte, me dá uma vontade de sorrir, uma alegria, porque me lembra criança, me lembra adolescente, me lembra escola e me lembra aquilo que a gente deveria ter tanto cuidado, que é cuidar e dar condições para que as nossas crianças em contraturno escolar tivessem um menor aprendiz, tivessem condição de cultura. E é isso que o projeto Fazendo Arte faz. Eu vou pedir para vocês focarem, porque a gente tem que estar mostrando para a comunidade o que é feito quando pelo projeto Fazendo Arte. Esses aqui são os instrumentos que chegou no projeto Fazendo Arte, todos os instrumentos novos, e o que vai acontecer com esses instrumentos. Aquelas crianças que não têm condição, por exemplo, de ter seu próprio violão para poder estar tocando, para poder estar fazendo as aulas, elas vão aí ter seu violão emprestado pelo projeto Fazendo Arte. Então, quer dizer, o projeto ele cuida também da criança que não tem condição. O projeto é voltado também para a criança que não tem condição, aí em parceria com as nossas escolas públicas. Ele não faz alusão, não dá preferência, mas ele contribui para o crescimento das nossas crianças aí de várias periferias. E a gente precisava muito. O número de crianças inscritas pedindo vaga é muito grande e, infelizmente, o número que pode ser atendido é muito pequeno, em torno de 700, quando o número que nós já chegamos a atender um dia foram quase 2 mil. Quem dera se nós conseguíssemos voltar a atender essas 2 mil crianças. Parabéns a todos os arte educadores do Fazendo Arte e parabéns também, principalmente a Lenira, essa guerreira e toda a equipe aí, o Diniz, a Rafaela, a todo o pessoal da Acesa, que está aí à frente do projeto Fazendo Arte, que tem um reconhecimento internacional, tem reconhecimento nacional e, graças a Deus, tem começado a ter
nessa administração agora com o secretário Gustavo, um retorno aí no reconhecimento do trabalho que faz. Agradeço, secretário, e espero que a gente possa contratar mais arte educadores para que essa demanda e essa fila das crianças que precisam possa diminuir. Bom, a gente vai ter, não tem jeito de falar só coisa boa, né? Porque Divinópolis está complicado. Então vamos falar da primeira coisa ruim, dessa praga de mãe chamada nascente. Esse final de semana, com essa chuva, todo mundo viu a situação que ficou. Eu estava vindo pela rodovia, porque eu estava em visita, eu estava em trabalho, e quando eu saí, gente, primeiro, perto do Chavante, desce um barranco, aquilo ali virou um rio. Mais para frente, na travessia do Alvorada, um carro ficou preso lá naquela curvinha do inferno, porque em vez de fazer a pluvial primeiro, fizeram a obra primeiro. Ali inunda tudo e não passa um carro. Um carro não sabia, os motoristas não conhecem como é que fica aquela situação, porque o que, que nós pedimos? Iniciou a chuva, manda alguém para lá, para pelo menos sinalizar. Não manda, não avisa, fica todo mundo desassistido. E um senhor de quase 70 anos, com a sua esposa, ficaram presos dentro do carro, ela entrou em pânico, tirou, a água cobriu os bancos do carro, e aí, o que, que vai acontecer? Nada, porque a nascente em nossa cidade, em nosso estado, continua fazendo o que quer, ninguém consegue pôr freio nessa empresa, ela toca uma obra do jeito que ela quer, sem sinalização, sem segurança, e continua por isso mesmo, e eu fico aqui toda semana enxugando gelo, sim. Mas eu não vou deixar de falar, porque o que eu tenho é minha fala e os documentos que eu faço eu vou continuar fazendo. E vou cobrar de vocês até que crie vergonha, porque os nossos meninos estão subindo, saindo do Serra Verde, Nossa Senhora da Conceição, e subindo os barrancos, porque se retiraram a passarela e não querem colocar, colocando em risco a vida das crianças que estudam no Ilídio, que estudam no Patronato, porque eles estão atravessando a rodovia. Porque vocês retiraram a passarela e falaram que não vão colocar. Vocês acham que essa travessia por baixo é segura? Não é. Mas vocês esperam acontecer uma desgraça para poder resolver a situação. Assim como estão esperando para acontecer uma desgraça na entrada ali do bairro Nova Fortaleza. Porque enquanto não acontecer de uma família, uma carreta passar por cima de uma família que não tem acostamento para eles ficarem, para poder entrar para o bairro, enquanto não acontecer uma desgraça, vocês não vão estar felizes. Vocês esperam que tudo aconteça e fica esse jogo de empurra. Denite, prefeitura, prefeitura, denite. Enquanto isso, o povo é que paga a conta. São 40 dias de luta daquele povo lá. Eu já trouxe isso aqui há 30 dias atrás. Já trouxe, inclusive, foto. Sabe o que é que resolve? Nada. A resposta do denite é que é para o município e do município é que é para o denite. Enquanto isso, as vidas estão lá a serem ceifadas. Por quê? Porque o que vai acabar acontecendo, uma vez que nós não temos acostamento e nesse período chuvoso, o buraco é enorme na lateral da rodovia, não tem como os carros passarem por lá. Param no meio de uma rodovia, onde o trânsito de carreta é enorme e correm o risco de vir uma carreta e passar por cima. Então, infelizmente, se vocês não tomarem providência, a denúncia no Ministério Público já vai ser feita, porque parece que essa prefeitura aqui só pode andar por meio de força judicial, a não ser assim não funciona, mas vai ter que ser feito dessa maneira. Infelizmente, a resposta do DENIT está aqui e eu tenho comprovação deles que a responsabilidade é do município. Então, cumpra, prefeito Galileu, faça o que é de obrigação primária do município, que é a proteção à vida. E por falar em proteção à vida e a educação, como é que nós vamos fazer com as nossas crianças? Nós não temos condição de levar as nossas crianças para a escola porque não tem uma estrada rural com condição de trafegar. Isso aqui é um ônibus escolar. Isso aqui é um ônibus escolar. Esse ônibus escolar estava cheio de criança. Está vendo que a roda dele está afundada na lateral aqui da estrada? Muita gente está achando que os moradores da zona rural estão querendo que coloque lá cascalho, subida e descida de morro. Não é isso não. O que eles estão precisando é da estrada toda, porque os buracos estão nas laterais das vias. São buracos enormes, não é barro, não é deslizar, não é isso que está acontecendo não. Não tem jeito de andar ônibus, não tem jeito de andar carro. As nossas crianças estão sem escola. Se o pai deixar a criança sem escola, automaticamente eu tenho que chamar o conselho tutelar, que é negligência do pai. Se o prefeito deixa a criança sem escola porque não consegue levar transporte, o que, que nós vamos fazer? Prender o prefeito por negligência? Eu quero saber. Eu quero que me dê essa resposta. Porque a obrigação é levar essa criança para a escola e ela não está indo. E não é por negligência do pai, é por negligência do prefeito. Negligência do executivo. Minha função é vir aqui cobrar e fiscalizar. O que nós precisamos é que tome uma atitude prontamente. Nós não podemos deixar essas crianças na situação que está.
É uma covardia que tem sido feita com as nossas crianças. E por falar em covardia, eu participei e vi duas covardias sem tamanho essa semana. Uma delas, prontamente o Rodrigo, juntamente com o Túlio, os dois lá, principalmente o Túlio, o engenheiro, o Rodrigo passou para ele, ele foi na hora para resolver a questão do morador lá do bairro Floresta, que está com um buraco enorme na frente da casa dele, onde já foi constatado que duas manilhas rompeu. Vão ser refeitos com essas duas manilhas, vai ser recolocado e vai tampar com 2 dias de estiagem. Beleza, nós já sabemos, existe uma previsão. Mas eu queria que me desse uma previsão para essa situação aqui. Eles falaram assim comigo, olha, o que você estava fazendo nesse horário aqui nesse lugar? Nesse horário, o que eu estava fazendo nesse lugar, na beirada desse barranco aqui, atendendo duas mães, a Amanda e a Ângela. Essas duas mães são a única rua ali do Santa Marta que não tem calçamento, o sargento Elton também está na tentativa de tentar resolver essa situação e que não tem esgoto. Aí procurei a Copasa. Copasa, se não tem esgoto, a responsabilidade é sua. A Copasa me disse o seguinte, eu faço o esgoto lá, mas eu preciso que a prefeitura vá lá e tire o mato do barranco para me poder conseguir acessar. Então, a Copasa empurra para a prefeitura empurra para a Copasa, a prefeitura. Ah, mas eu não tenho condição de tirar o mato para fazer o esgoto. Para terminar de completar, além da falta de esgoto, esse buraco desse tamanho aqui foi causado, está a 3 metros da casa dessa senhora, que tem idoso nessa casa, e da casa de cima, que tem 3 crianças. Você sabe o que está acontecendo com esse buraco aqui? A prefeitura fala assim, o buraco foi causado pelo cano da Copasa que estourou. E a Copasa fala, opa, a chuva causou o buraco e depois que o cano estourou. Eu não quero saber quem que estourou ou o que foi causado, a gente precisa de solução. Como que vocês vão fazer para tapar esse buraco? Se vocês vão de carrinho de mão, carrinho de bacia, se vai ter com escora, se vai arrumar, não interessa. O cidadão paga o imposto em dia. O direito dele é ter condição de chegar, de adentrar dentro da sua casa. É de não colocar em risco essas crianças que estão nessa rua sem esgoto. É de não colocar em risco esse barranco que está chegando na casa das pessoas. É isso que nós precisamos ter dignidade. E que se cabe a mim, vereador, é fiscalizar e usar essa tribuna para denunciar, é isso que eu vou continuar fazendo. Os moradores, a senhora Amanda, tem o direito, a senhora Ângela, tem o direito de ter dignidade porque o imposto dela está em dia. E para com esse jogo de empurra. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Agradecemos a nova vereadora pelo seu pronunciamento e o próximo vereador a falar nesse momento é o vereador Sargento Elton.
Boa tarde aos novos pares, a população que nos assiste aqui na Câmara, pelos meios de comunicação, a todos os assessores e funcionários. Senhor Presidente, hoje nós tivemos na cidade administrativa, eu como presidente da Comissão de Segurança Pública, Turismo e Defesa Social de Divinópolis, fiz um contato hoje com o chefe da Polícia Civil, Dr. Wagner, onde fomos, juntamente com o deputado estadual Coronel Sandro, que é vice-líder do governo, fazer justiça para Divinópolis, tendo em vista que a nossa cidade, um polo regional, somente 6 delegados, faltando escrivães, agentes da Polícia Civil para fazer o serviço de investigação, e formiga, com o devido respeito que mereça, uma cidade ordeira, boa, desenvolvida, mas é quase um terço do tamanho de Divinópolis. E tem o mesmo número de delegados que Divinópolis. É insustentável isso. Sustentável. Nós explicamos para ele, né, os problemas que tem vivenciado em Divinópolis, principalmente os delegados aí, né, a exaustão, os escrivães a exaustão, os agentes da Polícia Civil a exaustão, e com isso dificulta o trabalho da segurança pública aqui em Divinópolis. E, graças a Deus, né, ele entendeu, e a partir de 16 de abril, nós iremos receber aqui mais delegados e mais escrivães para que possam fazer o trabalho de investigação e da polícia técnica. A polícia civil é a polícia técnica, e a polícia militar é a polícia de prevenção e repressão à criminalidade. Então, fica aí o nosso compromisso, mais uma vez, e agradecer, já de antemão, né, ao deputado Coronel Sandro, através do nosso pedido, conseguindo aí aumentar o efetivo da Polícia Civil, bem como outros ganhos, né, tanto para a Polícia Militar como para o Corpo de Bombeiros Militares também, a partir deste ano. Senhor Presidente, mudando de assunto, gostaria de dizer na tarde de hoje, indo aproximadamente no rastro aí da fala dos demais vereadores, da situação catastrófica, não tem outro termo para ser utilizado nesse momento, que Divinópolis tem enfrentado. Bairros de Divinópolis urbanos isolados. Zona rural nem se fala. O vereador Negro falou aqui, o vereador Demir também, que sempre vai na zona rural, sabe. Unhame, Buriti, sem nenhum tipo de transporte, de poder ali se locomover. Crianças deixando de ir às escolas. Buracos nem se fala. Bairros igual Costa Azul, Terra Azul, Eldorado, isolados. Em plena zona urbana de Divinópolis. Em plena zona urbana de Divinópolis. A cidade está parando, senhoras e senhores. A cidade de Divinópolis está parando, tem condição de transitar mais não. Até mesmo as que não estão isoladas, não tem como locomover, ué, devido às locas, às crateras, à falta de vergonha. Isso é falta de planejamento. Todo mundo sabe, principalmente quem mora na zona rural, na roça, sabe que o período de chuvas, quando começa, poxa, aí a prefeitura não pode fazer um trabalho preventivo anterior, já prevendo essas chuvas, deixar de dar dignidade para essas pessoas, colocar ali um cascalho que com o passar dos veículos ali vai assentando e depois vem só com os corretivos, mas não faz nada. Aí depois vem essa catástrofe, essa tragédia que está acontecendo em Divinópolis. Eu não sei se aconteceu com os senhores vereadores, mas comigo esse final de semana eu recebi diversos reclamações e fotos das pessoas isoladas, tanto na zona rural quanto na zona urbana, que é mais vergonhoso ainda, na zona urbana. Carros caídos, destruídos em buracos, pessoas que deixaram até de vir uma consulta médica, um atendimento médico. Quer dizer, isso é o básico, gente. É o básico, planejamento, gestão, investimento. Investimento. E ainda se dá o luxo. E não, eu tenho birrinho aqui, eu não quero uma usina móvel de asfalto, não. Faz asfalto demais. Ah, ora bolas. Não é você que está quebrando aí alguns carros, né? As rodas, perdendo aí bens, deixando de sair, de trabalhar, de levar seu filho para a escola. Quer dizer, são esses detalhes. Isso tudo, gente, é planejamento. É planejamento. Temos que ter planejamento para a cidade. É o mínimo que se espera de um executivo e de seus secretariados. Mas, infelizmente, né, secretários aí sem competência, com raras exceções, secretários sem preparo técnico, dá justamente nisso. E aproveitando mais uma vez a fala dos problemas que tem vivenciado aí, a mesma coisa que a Janete fez na rua lá, eu moro na sua cidade, fiz o mesmo documento, Copasa respondeu a mesma coisa, a prefeitura respondeu a mesma coisa. É dizer, um jogo de empurra, ninguém tem responsabilidade. Poxa, mas se não prefeito de Divinópolis? É ele, tem que olhar pela população de Divinópolis aí. Vai esperar Denis, espera governador. Ah, eu gosto de Divinópolis. Quem tem que gostar de Divinópolis é nós. É o prefeito que tem que ir lá, dar assistência de fogo. É ele. É sua equipe. É seus secretários. Ué. Ou então vai ser prefeito de outra cidade, uai. É ele o responsável? Depois cobra dele, mas ele tem que dar assistência, tem que dar assistência pro povo, uai. É obrigação dele. Ele está na função do chefe executivo. Os secretários estão sendo pagos para isso. Resolva. Se vire.
como diz o jargão militar, se vira nos 30. Mas tem que resolver, não podemos ficar mais passando vergonha, não. E ainda passando humilhação de prefeitos da redondeza. Eu não vou nem citar a cidade, porque eu respeito a cidade, gosto da cidade, trabalhei nessa cidade, como militar, inclusive. Que aceita a usina móvel e que depois ainda vem prestar serviço para a nossa cidade. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Tem que escutar cada uma. Ainda escutar isso. Quer dizer, uma coisa atrás da outra, uma bancada atrás da outra, aí Denite não faz o papel dela, aí o prefeito lava as mãos. Ué, mas você está governando para quem? Está governando para o Divinopolitano, ué. Tem que tomar as dores do povo aqui, ué. É isso que eu estou falando. Ligar em Belo Horizonte, ninguém vai olhar por nós aqui não, gente. Ninguém vai olhar por nós aqui. Cabe a nós olhar para nós mesmos. Correr atrás para nós mesmos. Andar com as próprias pernas. Fazer um planejamento. Ser um gestor público. Desenvolver a cidade. Dar autoconfiança para o Divinopolitano. O Divinopolitano tá, não sabe o que faz mais não, hein? É revoltante as fotos. Olha aqui, ó. Eu gostaria de mostrar essas fotos. Toda, aqui, ó. Costa Azul. Olha aqui. Pessoas ilhadas. Olha aqui. Ônibus, coletivo. Olha aí. Tem gabinete não, ué. É o fim do poço, ué. Agora, os vereadores andam na rua, né? Porque, graças a Deus, não devo nada a ninguém. E eu, os colegas também que creem que sim. Então, a gente anda, a gente tem contato. A gente é aqui, ó. É isso aí o tempo inteiro. E o executivo não faz o papel dele. Não faz. Simplesmente isso. Simplesmente assim. Ó, lavo as minhas mãos. Lá na época de Cristo. Não, ué. Cada um tem que ter sua responsabilidade. Os vereadores, no papel da vereança, de fiscalizar e legislar, o executivo, de planejar e executar o que é necessário para a cidade. Pronto, acabou. Mas não dá conta, presidente. Não dá conta. Essa é a verdade. Para encerrar, senhor presidente, eu gostaria, na tarde de hoje, de me dirigir diretamente ao senhor governador coronavírus do estado de São Paulo, João Dória. Mais dois minutos, senhor presidente. Playboy de terceira idade, riquinho rico, que nasceu em berço de ouro. O senhor vem intrometer em Minas Gerais, terra de Santos Dumont, terra de Tiradentes, terra de Juscelino Kubitschek. Essa bandeira aqui de Minas é independente, senhor governador, playboy terceira idade. O senhor não sabe o que é o trabalho policial, não. O senhor já não honra a tropa da Polícia Militar de São Paulo, agora vem intervir em Minas. Quem o senhor pensa que é? Quem que o senhor pensa que é, seu governadorzinho? Minas Gerais é autêntico. É tradição. Tá certo? O senhor não sabe o que é o serviço policial, não. Combater crime, trocar tiro. Fiquei sabendo que você não pode ver nem sangue, você desmaia. Playboy de terceira idade. Vê se toma conta do seu estado e esquece de Minas Gerais. Porque aqui tem história, aqui tem tradição. É a terra de Tiradentes. Terra de Tiradentes. Vem aqui dar pitaco sobre o governo Zema com a reposição dos profissionais de segurança pública. Está 5 anos sem reposição. Só sabia que o policial militar não tem hora extra, não tem periculosidade, não tem nada. Não pode exercer outra profissão, seu governadorzinho. Governador de meia tigela. Vai tomar conta do seu estado. Do seu estado. Obrigado, senhor presidente.
Nós que agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E eu passo a presidência agora para o secretário, para que eu possa usar a palavra.
Tá Passamos a fala agora ao vereador Ademir Silva, vice-presidente da casa, vereador mais votado dessa legislatura.
Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão na nossa casa, no qual cumprimento o padre pintor, né, padre? Está aí hoje, ó, participando dos trabalhos. Uma boa tarde, senhor presidente, e a todos os vereadores. Hoje eu não poderia comungar com a fala dos nove vereadores que me antecederam, Sargento Elton, Negro do Buriti, Janete, pelo esse descaso que Divinópolis está. Para todo lado que você anda, é muito buraco. Para todo lado que você anda, é muita coisa para ser feita. Muita coisa para ser feita. Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião na prefeitura, com o prefeito, e eu pedi a ele que ele alugasse, pelo amor de Deus, seu prefeito, alugue duas patrol para a gente acabar com o problema da zona rural, principalmente da zona rural. Principalmente da zona rural. Se a gente alugasse duas patrol, colocasse uma do lado do Buriti e outra ali do lado de Ermida para fazer o trabalho ali, nós estaríamos com a zona rural resolvido, o problema da zona rural resolvido. Hoje, o secretário Hildo Aguiar tem feito o trabalho paliativo, que é colocando escórias nos morros e nos lugares mais críticos. Tá resolvendo? Mais ou menos. Por quê? Porque as estradas todas estão precisando de ser patrulhadas, estão precisando de ser arrumadas na sua totalidade. Na sua totalidade. Então fica aqui essa nota triste, né, a todas as pessoas da zona rural que utilizam as estradas rurais para fazer escoamento das suas mercadorias, fazer escoamento da sua produção, de fazer o sustento da sua família que precisa transitar pela zona rural. A gente espera que essa chuva passe o mais rápido possível para que a gente possa arrumar essas estradas e dar condição ao pessoal da zona rural de estar vindo aqui no centro trazer a sua produção, né? E outro problema sério na zona rural é os meninos que não estão estudando por falta, não por falta de ônibus, porque os ônibus estão indo e atolando, caindo nos buracos, ficando por lá, tendo que chamar tratores para ser puxados. Então é de suma importância que a gente comece a olhar pela zona rural da nossa cidade. Fora o centro da nossa cidade, os nossos bairros, os bairros mais longínquos, né, que são mais longe do centro, que estão, infelizmente, precisando de um socorro imediato. Né? Hoje, gostaria de, no meio de tantas palavras, de tanta notícia ruim, né, gostaria de dar uma notícia boa, principalmente para aquelas pessoas que moram na cidade, nos bairros mais distantes, que é sobre a iluminação pública, sobre a licitação que foi homologada hoje, né, a KPL é a empresa ganhadora que vai fazer o serviço de estar colocando os braços e as pequenas extensão de rede na nossa cidade. Então hoje foi homologado, agora a Secretaria Censur estará fazendo o contrato, a empresa assina, e depois o prefeito dá a ordem de serviço para, se Deus quiser, a gente aí dentro de 15 a 30 dias, a gente já possa estar começando o trabalho, dando dignidade às pessoas que estão precisando de uma lâmpada na porta da sua casa, que estão precisando de uma extensão de rede para chegar a energia até a sua casa. Né? Essas são as pessoas que mais estão precisando. Por quê? Na casa delas ou não tem luz ou está escuro. Sofre com a falta de luz ou com a bandidagem. Sofre com os traficantes que ficam lá debaixo dos postes e que ficam traficando ali na porta da casa deles. Por quê? Porque estão escuros. Está escuro a porta da sua casa. Então a gente espera que esse também seja resolvido, esse problema, o mais rápido possível. Outro problema que eu também trago nessa tarde de hoje, também é um problema, né? São as manilhas que fazem, né, que fazem a ponte lá do bairro São Roque com o bairro Tietê e lá do bairro São Roque com o bairro Orion. Infelizmente, essa noite que passou agora, que teve essa chuva mais forte, né, na noite de domingo, né, nós tivemos mais duas manilhas que foram embora. Então, estão indo embora uma a uma. Vai uma hoje, outra amanhã, outra depois da manhã. E, infelizmente, nós não estamos fazendo nada para que isso não aconteça. A hora que foi embora tudo, uma obra que poderia ficar aí em 50, 60 mil reais para a gente fazer uma pequena contenção, nós vamos fazer que fazer uma ponte. Para fazer uma ponte, gasta aí 100, 200, 300 mil. Como nós vamos ficar? Então, fica aqui esse apelo desse vereador, que é morador lá daquela região e que tem visto a cada dia as coisas acontecendo lá sem nada acontecer. Ou não poderia deixar também de falar sobre a minha homenageada hoje, educadora do ano, né, que todos os vereadores indicaram o seu educador, né, a sua pessoa a ser homenageada, é a Guiomar Rodrigues, a minha homenageada. Ela nasceu no dia 16 de março de 1981, é filha de Luciano Rocha e Maria das Dores Rodrigues Rocha. É casada com Ronaldo Anísio de Lima. É mãe de Davi Rodrigues de Lima e está grávida agora do seu segundo filho. É graduada em licenciatura em matemática desde 2002, sendo professora na Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira, no bairro Tietê, desde o ano de 2003, onde leciona atualmente nos cursos matutino e vespertino. É pós-graduada também em ensino de matemática. E fica aqui esse meu agradecimento a todas as pessoas que vão estar aqui recebendo essa homenagem, a todas as pessoas que ocupam e que utilizam da educação para estar passando cultura e ensinamento para os nossos filhos, principalmente a Guigui, como é conhecida a minha homenageada na tarde de hoje, que além de ser minha amiga, foi professora dos meus dois filhos. Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde para todos vocês, vereadores. Passa a palavra agora ao próximo vereador inscrito, o vereador Renato Ferreira.
Chama o Domingos. Senhor presidente, vereadores, público e presente, as comunidades rurais, através do nosso deputado Domingos Chaves, nós conseguimos, a pedido de vários vereadores, conseguimos uma destinação de R$2 milhões para melhorar a estrutura das estradas rurais. Nós sabemos que é um caos, tem que ter planejamento, tem que ter projeto. Se você conseguir recurso, não adianta a gente só fazer indicação. A gente tem que fazer um encaminhamento correto, para as pessoas corretas, para a gente conseguir esse recurso. Através do deputado Domingos Chaves, as comunidades rurais irão receber R$2 milhões de reais de recurso para melhorar várias vias. Amadeu Lacerda, Tamboril, o Caboja recentemente fez a solicitação a ele, o Ademir pediu. Todos os vereadores pediram ele, e através de uma emenda parlamentar de R$2 milhões, será destinado às comunidades rurais, para melhorar as vias. Temos que xingar, brigar, mas temos que encaminhar também, para quem faz de fato. Lendo hoje o jornal Agora, a gente fica até satisfeito, né? Tem moral. Não tem como negar. O deputado Domingos Sávio, PSDB, além de trânsito livre em Brasília, impõe respeito. Independentemente de onde vai solicitar ou brigar por algo que beneficie Divinópolis. E foram várias demandas, muitas consideradas perdidas, que ele conseguiu reverter o quadro. A última, sobre o fechamento da superintendência da Caixa na cidade, parece ir pelo mesmo caminho. Ao ficar sabendo da extinção do órgão, por meio deste preto no branco, o que afetaria diversas cidades da região, Sávio imediatamente foi à sede da estatal na capital federal, onde expôs o caos que seria o Centro-Oeste. Caso o fechamento se confirmasse, pediu a revisão da decisão e parece que foi atendido, visto que a Caixa pediu o cancelamento de todos os avisos prévios dos funcionários da superintendência em andamento. Não é à toa que, quando se tem uma situação complexa, o que vem primeiro é chama o Domingos. UPA, primeiro ano de mandato dessa legislatura em 2017, os médicos para entrar em greve, chama o Domingos. Estava presente eu e a vereadora Janete, nós tivemos que assinar um documento para os médicos da UPA, para eles poderem trabalhar. Então, fala assim, é isso que eu falo, vai encaminhar, faz o encaminhamento à pessoa correta, vamos trabalhar com quem quer trabalhar pela cidade. Nós sabemos o problema da nossa cidade, não é de hoje. Se a gente ficar só criticando, o problema vai só aumentar. E o que eu estou fazendo? Olha a campanha da nossa fraternidade, eu vi, eu senti. O que eu estou fazendo? Apontar os problemas, nós sabemos que tem demais. Na área da saúde,
Quando você fala em saúde, você abre um leque que não tem, que não consegue fechar. Você fala na questão ambiental, outro problema sério. Várias licenças ambientais que nós precisamos que sejam liberadas para as obras da continuidade. Nós temos um córrego lá no São José, na rua Canápolis, Zé Luiz. Não é de hoje que nós tentamos resolver esse problema. Tem problema que nós dependemos de outra pessoa para resolver. Se fosse tão fácil, a cidade estava um brinco. O que está ruim pode piorar. Nós alertamos isso aqui sobre a questão do nosso... quando teve eleição para governador. Então é hora de ter responsabilidade. Cobrei dos deputados, encaminhei um ofício, um e-mail a todos os deputados, tanto faz estaduais como federais. Até o Padre Pintor estava aqui, ele ganhou a licitação de uma obra lá do bairro São José, nós vinha pleiteando para fazer uma quadra, uma academia, lá na escola do Martins Cipriano. Nós conseguimos um recurso com o deputado Cristiano Silveira, do PT, de 200 mil reais. A emenda já está nos cofres da escola e a obra está parada. Nós precisamos que a empreiteira que ganhou a licitação, que se não for tocar, avisa a escola, porque dinheiro não pode perder. Sabemos que está no período chuvoso, mas conseguir uma emenda de 200 mil para uma escola não é fácil. Então, pastor, nós precisamos de dar uma qualidade de vida, tirar essas crianças das drogas, mas vai ser mais um ponto para a população se usufruir. Nós precisamos de trazer esporte, qualidade de vida para a população. Só um minuto. Quando eu encaminhei esse ofício também, tive a resposta do deputado Fábio Avelar, que recentemente ele conseguiu uma emenda para a escola Monsenhor Domingos, conseguiu um veículo para a Associação Comercial para a CID, conseguiu um veículo para a Dotrans. Então, quando a gente critica, mas também a gente aponta que tem as qualidades da pessoa. E dizer que vai encaminhar as emendas mais recentes que ele encaminhou para a nossa cidade, vamos cobrar. O voto tem preço. Na hora que você vota lá no domingo, você sai de casa para votar, depois ele tem um preço que você não sabe. É saúde. Está o caso da Luana, que a Janete também se empenhou para ajudar lá do Copacabana. Não é só o caso da Luana, não. São vários os casos que chegam na UPA, que tem que encaminhar para Oliveira, que tem que encaminhar para outro município. Nós tivemos uma prestação de conta da área da saúde aqui quinta-feira. Teve até o promotor Ubiratã. Muito boa apresentação, mas a população que tinha que estar aqui presente não veio participar para cobrar, para ver o que precisa ser feito. E na hora da gente fazer as reivindicações, passar para a pessoa correta o que está acontecendo. Cobramos da questão da UPA, cobramos da questão da atenção primária, da Inês Ocione. Assim, nós precisamos de cobrar das pessoas certas, no ponto certo. Então, o município está, quando eu falei dessa questão aí, chama o Domingos, todo problema que tem é na porta dele, que todos os vereadores estão batendo, porque lá resolve o problema. Ele, junto com a sua assessoria, tem resolvido todos os problemas da nossa cidade. Sem muita barulhada, sem muito vandalismo, apresentando soluções para o problema. Queria parabenizar o Sinduscom, o CREA, o Clube da Engenharia, juntamente com a Secretaria, com o Executivo, o qual ontem foi apresentado o projeto de aprovação digital, um sonho. Quando nós entramos aqui nessa casa, uma das primeiras coisas que nós criamos aqui foi o Fórum de Desburocratização, juntamente com o vereador Josafá Andres, do Eduardo Pinto Júnior. 3 anos nós vivemos trabalhando na liberação dos alvarás, agora foi para a construção civil. Estava acompanhando uma matéria em Belo Horizonte, lá também tem problema na questão da aprovação de projetos. Então agora vai ser um alvará digital pela aprovação de projetos, alvará de construção, habites, demolição, certidões e vistoria. Queria parabenizar todos os envolvidos. É isso que eu falo. Quando todos caminham na mesma direção, as coisas acontecem. Vamos dar as mãos e caminhar para resolver os problemas. Problemas nós temos que ter demais. Em todo lugar que você for, está lá a questão das comunidades rurais. Hoje o setor que mais emprega na nossa cidade é as comunidades rurais. Está aqui o Tiluz, que sabe, que não deixa a gente mentir. É a agricultura familiar. Mais de 20 famílias dependem dessas estradas. Então, agora nesse período que vai dar uma estiagem, tem um veranico agora nesse período, vamos tentar amenizar esse problema, pegar essa emenda do deputado Minsal, pedir a usina de projeto que acelere os processos lá para a gente poder agilizar. E Ontem também nós tivemos uma reunião na Caixa Econômica, para voltar aquela obra da Amazonas, que precisa de melhorar a rua Candeias lá, para dar uma qualidade de vida àquela população. Parou, porque teve que fazer uma reformulação no projeto, mas graças a Deus já está tudo resolvido e dentro de em breve a obra da Amazonas irá dar continuidade. Senhor presidente, era o que eu tinha na tarde de hoje, muito obrigado.
Agradecemos a importante participação de vereador Renato Ferreira. O próximo vereador inscrito é o vereador do PMDB, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Com vontade, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoa que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero começar a minha fala nessa tarde hoje cumprimentando a família da jovem Luanda de Oliveira Silva. Cumprimentar seu pai Jaime Modesto da Silva e sua mãe Renata de Oliveira Silva. Cumprimentar a avó da Luanda, que eu tenho a felicidade de ser primo de primeiro grau, e dizer que eles passaram nesses últimos dias muitas dificuldades. Na semana do carnaval, na segunda-feira, a senhora Renata, mãe da Luanda, procurou a UPA com sua filha Luanda, se sentindo mal. Lá foi medicada e foi mandada de volta para casa. Persistindo o sintoma de uma doença desconhecida, voltou na terça-feira, que também foi medicada e mandada para casa. Quando na quarta-feira a menina se sentia muito mal, a jovem se sentia muito mal, o pai e a mãe levaram ela à UPA de novo. Dessa vez, na quarta-feira, ela chegou ali e permaneceu. A família nos procurou. Na realidade, a família mora no Copacabana, mas a família é do bairro Nossa Senhora das Graças, com origem lá da comunidade de Córrego do Paiol. A mãe Clarice nasceu na comunidade Córrego do Paiol como vereadora da Otaviano. Fui procurado pela família para poder tentar correr atrás de uma vaga do SUS Fácil, que de fácil não tem nada. Esse SUS Fácil não passa de um engana-bobo. É a coisa mais difícil conseguir uma vaga. Mas, diagnosticando a menina com a síndrome de Guillain-Barré, o Hospital São João de Deus não pôde recusar de receber a menina para internação. E a Luanda foi internada no CTI do Hospital São João de Deus. Para nós, para muita gente, a síndrome de Guillain-Barré é uma doença desconhecida. E a família, desde a segunda-feira de carnaval, em pânico, correndo atrás de ajuda, colocou uma filmagem da filha, da mãe, no Facebook pedindo ajuda, e nós correndo junto com a família. Quero aqui parabenizar o secretário Amarildo, porque foi uma pessoa muito competente. Nós procuramos o Amarildo e ele se propôs a ajudar a família. Primeiro, a correr atrás da vaga. Assim que nós conseguimos a vaga para internar a Luanda, e foi para o CTI do Hospital São João de Deus, correr atrás de um medicamento muito caro, mas que o Estado fornece esse medicamento. Então nós buscamos correr atrás com a família para buscar a vaga, conseguimos conquistar a vaga, e aí era corrida atrás do remédio. Nós, em algumas dessas noites, tivemos com o secretário depois das 11 horas da noite, depois das 23 horas. E o secretário se dispôs, nós fomos junto à administradora do Hospital São João de Deus, Elis Regina, que também se propôs. No primeiro dia que a menina necessitava tomar o medicamento, a Elis Regina usou o medicamento de um convênio, ministrou o medicamento de um convênio na Luanda, até que pudesse chegar o medicamento do Estado para ser reposto no lugar. E essa luta vem desde a segunda-feira de carnaval. Nós correndo junto com a família, com a senhora Renata, com o pai Jaime e a avó Clarice. Mas graças a Deus, aquele sufoco todo passou. E nessa semana, a Luanda começa a respirar mais aliviada. Depois de saber que está dentro do CTI, e ontem eles aplicaram, ministraram nela o medicamento e disseram que não tinha mais. Mas nós corremos atrás, vimos outras pessoas também correr atrás para ajudar, e graças a Deus, a família, nessa manhã, começa a respirar mais aliviada. Principalmente a jovem Luanda. Porque é a pessoa que está acometida da síndrome de Guillain-Barré. Então fica aqui os agradecimentos ao secretário de saúde, mostrando-se muito competente. Fica aqui também o agradecimento a Elis Regina. Eu nunca pensava que eu ia aqui parabenizar a Elis Regina pelas suas atitudes, porque eu sou um crítico do Hospital São João de Deus. Tem pessoas morrendo na nossa cidade porque as portas em alguns momentos estão fechadas. As portas fechadas e as pessoas tendo que ir para outras cidades inferiores, menores que a Divinópolis. E isso não é aceitável. Mas hoje eu estou aqui para dar os parabéns a Elis Regina, ao secretário de saúde e à família que correu desesperadamente para conquistar aquilo que é direito de todos os cidadãos. Nós apenas fomos instrumentos para fazer acontecer o direito dos cidadãos. E graças a Deus, é um caso que agora é pedir a Deus, pedir ao Criador que coloque as mãos sobre a Luanda para que ela possa ter sucesso no seu tratamento. Estamos aqui para brigar não só pela Luanda, que é prima de terceiro grau, mas para brigar para qualquer que seja o cidadão que nos buscar a nossa ajuda. Estaremos aqui comprometidos com a nossa cidade e comprometidos com a verdade. Que a família da Luanda, de agora para frente, agarre nas mãos de Deus. Porque a nossa vida e o dia a dia de cada um de nós está nas mãos do Criador. Senhor Presidente, quero aqui também, nessa tarde de hoje, voltar a falar no assunto que é tema da fala de todos os vereadores. Eu quero aqui mais uma vez falar das ruas e estradas rurais da nossa cidade que estão em situação de calamidade pública. Estão todas deterioradas. Mas aqui eu não vou jogar pedra no prefeito, até porque nesse momento nós enfrentamos um período de chuva, um período chuvoso. Nós estivemos em Formiga um dia desses, estivemos em Nova Serrana, e as cidades estão todas iguais. As ruas todas cheias de buracos. Não é só aqui em Divinópolis. Mas eu quero aqui solicitar do prefeito Galileu. É preciso que o senhor faça um contrato emergencial. Nós precisamos de um contrato emergencial. Não só de patróis. Não só da máquina patrol. Mas precisamos de carregadeiras, precisamos de retroescavadeiras e precisamos de caminhões também. Não arruma estrada, não arruma rua de terra só com patrol. Você necessita de caminhões, você necessita de carregadeiras, de retroescavadeiras, porque tem muito tipo de serviço que tem que usar máquinas diferentes. Então aqui, vereadora Dora Taviano solicitando o prefeito Galileu nessa tarde de hoje, um contrato emergencial. Tira de onde tirar. Mas a cidade precisa melhorar. As ruas da nossa cidade precisam melhorar. As estradas rurais precisam melhorar. O povo paga seus impostos e tem o direito de andar em ruas melhores e também em estradas rurais melhores, com qualidade. Quero aqui citar os bairros onde eu frequento muito. Quero aqui falar do Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha. Terra Azul tem gente perdendo dia de serviço porque o ônibus não está rodando. E isso é inadmissível em pleno século XXI. Nós queremos citar também o bairro Santos Dumont. Nós queremos citar o Nova Holanda, Cidade Jardim, Antônio Fonseca, Nossa Senhora das Graças, Interlagos, Mar e Terra, Jusa Fonseca, Paraíso, Santa Rosa, Dona Rosa, Padre Eustáquio, Santa Lúcia, Ponte Funda, Nações, Sagrada Família, Davanuzzi. Quero citar, eu tive um dia desse no Lagoa dos Mandarins, na linha do ônibus, toda deteriorada. Esses dias eu visitei o bairro Eldorado, só barro. Oi, mas nunca vi um bairro com ruas ruins. E outros, tem vários outros bairros da cidade com as ruas todas deterioradas. Aí nós vamos para as estradas rurais, nós vamos para as comunidades rurais. Eu quero aqui citar Córrego do Paião, porque eu vou sair aqui em sentido ao aeroporto. Boa Vista, mais dois minutos, senhor presidente. Buritis, Ribeirão Frio, Boa Esperança, Ferrador, Caximba, Roseiras, Passagem, Ribeirão do Cervo, Tavares, Paivas, Sete Lagoas, 49, Cachoeira, Ponte de Ferro e outras. Aqui eu quero me dirigir ao senhor Divino, lá do 49. Nós tivemos a informação, nessa manhã de hoje, que ontem na parte da tarde, a escola Benjamin Constante não funcionou. Hoje, durante o dia, manhã e à tarde, a escola está fechada. Informações da Secretaria de Educação, escola, 112 alunos na parte da manhã, 83 alunos na parte da tarde. Total de alunos que estudam na escola Benjamin Constante, por dia, 195. É inadmissível. Além dessa escola não estar funcionando, além desses alunos estar perdendo aulas, aqui nós temos linha de transporte coletivo que tem pessoas perdendo dia de serviço. Ontem de manhã, o presidente lá do Buriti me ligou para jogar dois caminhões de escória no Morro do João do Beijo, porque lá não subiu o ônibus. Na linha do Corpo do Paião, o ônibus não está fazendo o seu trajeto no total. Então, é inadmissível em pleno século XXI que o povo perca dia de serviço por falta de estradas boas para que se roda. O povo paga impostos e precisamos de ruas e estradas rurais melhores. Vamos continuar aqui brigando no bom sentido? E quero dizer que o prefeito procure fazer o mais rápido possível um contrato emergencial para que nós possamos resolver a situação. E para fechar minha fala, senhor presidente, eu que na fala passada ia falar dos projetos que foram aprovados nessa casa e que deram prejuízo para a cidade. Fica para a próxima reunião, porque eu tinha assunto mais importante para pronunciar. Muito obrigado pela sessão de palavra nessa tarde de hoje.
Agradecemos a participação do vereador Adair Taviano, muito consciente, mas o momento é difícil para todos os municípios, né? Porque a chuva não para. Né? Então, hoje, qualquer cidade, hoje nós estamos vendo um caos total no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Belo Horizonte. Divinópolis é a mesma coisa. Enquanto a chuva não parar, vereador, nós representamos a zona rural, as estradas não serão arrumadas na zona rural. Todo mundo sabe disso, se levar para a tropa lá no momento desse, é pior, o barro aumenta. Então nós temos o paliativo, nós usamos de rolo, de escórias trituradas, né? Então é isso que nós temos que fazer, mas Deus tem que ajudar. Acho que choveu muito, pode parar um pouquinho para a gente tomar as providências. Com a palavra, vereador Nonato.
Senhor presidente, senhores vereadores, a todos uma boa tarde. Senhor presidente, eu falei minhas falas passadas a respeito do trevo no final da Paraná, ali próximo e no final da exposição. E ali, senhor presidente, o Edinho está lá com a equipe, o pessoal limpando, então vale a pena a gente apontar e mostrar onde é que está a dificuldade, o problema. E está lá a equipe, mesmo chovendo, mas o pessoal está fazendo o possível, dá uma estiada, volta novamente, estão limpando, e por sinal fica muito bom. Então aqui mais uma vez eu agradeço o prefeito e agradeço também o Edinho, porque ele sensibilizou com a situação. Não foi nenhuma nem duas vezes que falamos aqui, mas mostramos a realidade daquele trevo e o perigo que estava. Então, estão limpando e a comunidade já agradece. Senhor presidente, quando fala a respeito das chuvas que estão acontecendo, os problemas, crateras, buracos, eu trago aqui também a notícia, mais uma vez, que no dia 11 do 3, agora, né, será aberto os envelopes para a licitação lá da rua Secóias. No dia 11 do 3 agora, moradores que esperam há 20 anos, e graças a Deus vai estar saindo do papel e vai para a realidade, que é ver qual empresa será responsável para estar executando a obra. No dia 11/3, agora às 13 horas na prefeitura, vai estar abrindo os envelopes. E também, no dia 20/3, também o processo citatório da Embaúbas, que também há bastante tempo, né, estamos trabalhando, pelejando, levamos ao conhecimento do executivo, e dia 20 agora também do 3, a gente vai ficar conhecendo também a empresa que será responsável para executar essa obra. A gente sabe a situação que está lá. É minha região, inclusive já falei sobre dois buracos que agora viraram crateras em frente ali à Honda Veículos, a antiga Honda Veículos, e que hoje inclusive os carros estão passando o peito de aço no chão porque já não tem aonde sair fora desses buracos. Mas como o presidente disse, estamos atentos e no momento que dá uma estiagem, aqui eu já faço um apelo ao prefeito para que possa estar olhando lá essa necessidade. Porque ali são os bairros afastados, conhecidos bairros sudoeste afastados, ali são dezenas de bairros que, querendo ou não, tem passar por ali. E sem falar das carretas que vêm lá da Vivar, aquela região lá São Sebastião do Oeste, quem vem de São Sebastião do Oeste, saindo do pedágio, eles passam por dentro, saem ali no Cacoco, vem Jardinópolis, então carreta passando ali, caminhões pesados passando ali, a tendência é ficar pior, do jeito que está, vai ficar ainda pior. Mas vamos torcer para que possa arrumar o mais rápido possível. Senhor presidente, hoje será um dia muito importante nessa casa, porque será o título educador do ano. Aqui eu quero fazer menção ao meu homenageado, meu amigo Ricardo, e que eu tenho aqui em mãos o currículo dele. Natural de Marilândia, Ricardo Sebastião da Silva. É filho de Dinalva da Conceição Madeira Silva e João Vicente da Silva, em memória. Casado com Elma Greco, é pai de duas filhas, Maria Luísa Rezende Greco Madeira Silva e Maria Clara Rezende Greco Madeira Silva. Cursou o ensino fundamental na Escola Estadual Carmelo Mesquita, em Marilândia, e o ensino médio na Escola Estadual Padre Matias Lobato. Em 1993, graduou-se em Ciências Sociais no INEF, hoje é o ENG, e no ano de 2004, formou-se em Geografia, na mesma instituição, e dando seguimento na sua formação acadêmica, pós-graduou-se em um processo ensino-aprendizagem, uma fundamentação filosófica, antropológica e tecnopedagogia pela Faculdade Claretiana. Ricardo é professor desde 1991 e durante 29 anos atuou na rede estadual, municipal e privada da nossa cidade. Atualmente é professor efetivo de Geografia na Escola Estadual Emílio da Costa Pereira, no Ensino Fundamental 2, dando aula para as turmas do 6º, 7º e 8º ano. Professor Ricardo é também efetivo na área de Ciências Humanas, atuando como educador na turma de B1, 1º B, em Ensino Religioso na Escola Municipal Padre João Bruno e no Ensino Fundamental 1 e 2, no segmento do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano. Como professor e por experiência própria, sempre acreditou que os estudos, educação transforma vidas e aconselha constantemente a seus alunos, estuda que a vida muda. E aqui, senhor presidente, não somente ao meu homenageado, mas a todos os demais 16 que estarão aqui nesta noite, sejam muito bem-vindos, porque sabemos que a educação nesse país fará a diferença. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra. Boa tarde a todos.
Agradecemos o importante pronunciamento do vereador Raimundo Nonato. O próximo vereador inscrito é o vereador Matheus Costa.
Muito boa tarde a todos. Público que nos visita nessa tarde, vereadores, presidente e principalmente você que nos acompanha através da TV Câmara. E cumprimento também, em nome do jornalista Roberto Pereira, a toda a imprensa que cobre na tarde de hoje esta reunião. E hoje, como faço sempre coerentemente no meu mandato, quero cumprimentar aqui o prefeito Galileu de uma maneira muito respeitosa e parabenizá-lo
por não esperar nem passar muito tempo e já sancionar a lei de transparência que nós aprovamos aqui na última semana nessa casa. Então já foi publicado o decreto da lei 8.716, de 18 de fevereiro de 2020, onde uma lei de nossa autoria, que dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios da Prefeitura. Cumprimento, então, o prefeito Galileu e sua equipe, parabenizo por não deixar passar muito tempo da aprovação nessa casa e já publicar essa lei. E essa lei entrará em vigor no máximo até 120 dias. Então, presidente Caboja, que o senhor às vezes brinca muito comigo, que eu só critico e não elogio, mas numa situação dessa, eu não posso deixar de reconhecer a prontidão, por transparência do prefeito Galileu, nessa ocasião. Então, cumprimento a ele e toda a sua equipe por já ter divulgado esse decreto que torna obrigatório agora a gravação de áudio, possivelmente em vídeo, de todos os processos licitatórios. Quero cumprimentar aqui os amigos também do portal Destaque de Divinópolis, que sempre tem feito um trabalho independente, coerente e ajudado a passar a verdade para a nossa sociedade. E agora, trazer aqui a pauta, desculpe aqui, eu estou mexendo no microfone, às vezes está dando um ruído, espero que não tenha dado um ruído aí, quem nos assiste. Mas a pauta que eu estudei para essa tarde, que eu me dediquei e fui surpreendido ontem com o ofício do prefeito Edson Vilela, no meu gabinete, vereador Sargento, onde, em sã consciência, o prefeito Edson Vilela chama para si a possibilidade de viabilizarmos a usina de asfalto para a cidade de Cajuru, para que seja feito o consórcio regional entre os municípios. E eu fiquei muito feliz, porque um prefeito de outra cidade oficializar um vereador, eu acho que é o reconhecimento da luta do nosso mandato, do nosso trabalho. Foi feita essa indicação também para o deputado Cleitinho. Então eu vou ler aqui o ofício que eu recebi no meu gabinete na tarde de ontem. O município de Carmo de Cajuru, tem todas as descrições aqui, pessoais, CNPJ, eu vou me ater ao que é mais importante. O município de Carmo de Cajuru, representado pelo seu prefeito municipal, o senhor Edson de Souza Vilela, se compromete em constituir um consórcio público objetivando o uso compartilhado da usina de asfalto, rolo compactador e acabadora rebocável. Ainda, o município de Carmo de Cajuru se compromete a pactuar um termo de comodato com o município de Divinópolis, tendo como objeto a usina de asfalto, rolo compactador e acabadora rebocável. O município de Cajuru, de Carmo de Cajuru, se compromete a providenciar, vereador Zé Ulisses, olha aqui, profissionalismo, se compromete a providenciar no prazo adequado toda a documentação necessária à participação no pretendido termo de comodato a ser firmado entre os municípios de Divinópolis e Carmo de Cajuru, para desenvolver em conjunto as ações necessárias à efetiva utilização do equipamento em tela. Olha, essa atitude do prefeito Edson Vilela, como outros prefeitos já se manifestaram a favor da usina de asfalto e desse consórcio, só vem mais uma vez dar um tapa na cara dessa administração, onde todos conseguem digerir todos conseguem interpretar que produzir em larga escala é muito mais viável do que comprar. E eu tenho desafiado essa administração que eles apenas tenham peito, sejam verdadeiros e assumam que preferem pagar juros em um empréstimo do que gastar o dinheiro que já está empenhado. Porque se eles assumirem isso, eu prometo a vocês que nunca mais toco no assunto sobre usinas de asfalto. Mas eu gostaria de fibra, de coragem, de respeito ao cidadão, que eles assumissem que preferem pagar juro do que gastar o que está na conta. É um compromisso que eu faço com essa casa, com o público que nos visita, você que nos assiste. Se o executivo assumir, eu nunca mais toco nesse assunto. E eu deixo aqui uma sugestão e já agradeço a todos que já assinaram. Desse plenário, todos já assinaram. Vereador Renato, Josafá, Zé Luiz, Janete e vereador Nonato. E também o sargento que está sentado no plenário, sentado ali no público. Sobre o ofício que nós iremos encaminhar para o executivo e para a imprensa, onde o vereador que presente e subscreve vem solicitar o apoio aos nobres pares para a intervenção por meio desse ofício junto à prefeitura sobre a viabilização da usina de asfalto para o município. Portanto, se o nobre Edio, como eu fiz aqui com todos, faltam alguns ainda, mas até no final da reunião eu terei conversado com todos. Apoia a ideia da referida usina em Divinópolis, seja o signatário desse ofício, certo e grato do apoio, mas respeitando a opinião de cada um, cumprimento. Já tive a assinatura da vereadora Janete, vereador Nego, Edson Souza, Josafá, Raimundo Nonato, Roger Viegas, Zé Luiz da Farmácia, Marcos Vinícius, Renato Ferreira, Sargento Elton e nossa assinatura. Ainda não consegui ir a todos os gabinetes e nem conversar com todos os vereadores, mas esse ofício será publicado nas minhas redes sociais e enviado também para a imprensa. Porque é muito importante deixar claro para a sociedade que nós somos representantes da população. E se o executivo respeitasse a opinião dessa casa, ele, por maioria das assinaturas, aceitava a usina de asfalto. E também se disponibilizava a fazer um consórcio e fazer a distribuição desse asfalto para as cidades da região. Não consigo engolir que a justificativa seja sobrar asfalto. Isso não consigo que essa situação, que essa desculpa seja entendida pelos meus humildes neurônios. Meu tico e teco não conseguiu engolir essa desculpa. Porque nós precisamos recampear as principais ruas da cidade, o centro industrial, os bairros mais afastados, as comunidades rurais. Vai sobrar asfalto para onde? Pode ser que o modo operante seja ultrapassado, como não só o modo operante do nosso asfalto, mas como muitas coisas no nosso executivo são ultrapassadas. Mas que a solução não é correta, isso eu não posso acreditar. Para concluir, presidente, mais 2 minutos para concluir. E eu faço um apelo, porque, amigos do Destaque de Divinópolis, nós não estamos mais em tempo de guerra. Da minha parte, nunca teve tempo de guerra. Os políticos, os representantes da população, precisam se unir. E eu humildemente venho pedir a sensibilidade do prefeito e sua equipe, de todos os deputados envolvidos, principalmente o deputado Cleitinho, que viabilizou junto com o senador Carlos. Mas já teve intervenção também do deputado Domingos Sávio, positivamente, do deputado Fabiano Tolentino, positivamente, apoiando a ideia. Eu peço, encarecidamente, vamos colocar as armas em cima da mesa. Vamos colocar a eleição só lá em outubro. Vamos pensar na cidade. Essa usina não é para o prefeito Galileu, não é para o deputado Cleitinho, não é para o vereador Matheus. É para solucionar um problema crônico da nossa cidade. E eu, com o coração aberto, peço ao prefeito Galileu, a toda a sua equipe, a sua família, nos ajude a envolver nessa causa, para que a população possa colher esse trabalho e ser reconhecida como a verdadeira dona do dinheiro público. Porque esse dinheiro é da população, não é da administração ou dessa casa. Eu peço encarecidamente, humildemente, que analise com carinho. Nós temos algum tempo ainda. E que esse projeto, essa usina de asfalto e mais duas máquinas sejam aceitas pelo nosso prefeito Galileu. Muito obrigado e novamente agradeço a assinatura dos meus colegas vereadores e peço o seu apoio através das redes sociais e através também do contato com o seu representante. Obrigado e boa tarde a todos.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E agora o próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores, senhora vereadora, funcionários dessa casa, imprensa, pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria aqui cumprimentar o padre Reginaldo e toda a comunidade de fé da paróquia Nossa Senhora de Fátima, pela ocasião de seu aniversário. De 1º de março, a paróquia Nossa Senhora de Fátima completou 56 anos, trabalhando em busca de um novo céu e uma nova terra, fazendo montes da esperança e aproximando do céu da vida. Parabéns a toda a comunidade de Fátima pelo seu aniversário, uma igreja que caminha sonhando uma nova terra. Parabéns ao padre Reginaldo e a todos que vêm do Conselho e os CEs da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Senhor presidente, eu queria aqui, com a atenção dos senhores vereadores, sobre o que eu vou dizer aqui hoje nessa tarde. Eu já falei nessa tribuna sobre um pensamento que me encanta muito, e eu acho ele muito verdadeiro, que é um pensamento de Bismarck. E Bismarck se fala esse pensamento, senhor presidente, sobre ano eleitoral. Ele diz o seguinte, Bismarck: nunca se mentiu tanto antes de uma eleição, durante uma guerra ou depois de uma pescaria. Todo mundo ri e fala que é verdade, mas é verdade mesmo. Mas é para chorar. É para chorar mediante a hipocrisia dos políticos. Nós entramos aqui, senhor presidente, passa a mão de Vossa Excelência. Queria o apoio aqui do primeiro secretário, o vereador Renato. Encaminha a Vossa Excelência o requerimento 061, pedindo à mesa diretora que encaminhe ao presidente da Comissão de Participação Popular, para que convoque uma audiência pública para o dia 23 de março. Ora, alguém está mentindo. Alguém está mentindo. O vereador Matheus Costa, o deputado Cleitinho, o senador Carlos Viana, conseguiram usina de asfalto para Divinópolis. E o prefeito não quer. e o prefeito não quer. E a gente vê pela imprensa que Câmara Cajuru quer. Ora, será que o que é ruim para Divinópolis é bom para Câmara Cajuru? A terra de povo, o povo honrado, o povo trabalhador, a terra do Padre João? Edson de Souza Vilela, esse grande prefeito? Porque ele enxerga além da ponte do Rio Pará. E o Galileu tem medo de enxergar além da ponte do Afanhoto. Ele acha que tem tutu. O Galileu, ele não enxerga além da ponte do Gafanhoto. A visão dele é muito limitada, coitado. Então, nós temos que dar um basta nisso. E a Comissão de Participação Popular tem certeza que é presidida pelo honrado e competente vereador Sargento Elton, não vai furtar desse debate. Nesse debate, nós estamos chamando o deputado Cleitinho, os 17 vereadores, o presidente da Fambacorte, para chamar todos os presidentes de bairro, todos os presidentes de bairro, chamou a senhora Júlio Campolina, a filha do Galileu, a senhora Cláudia Machado, o presidente Danzi e o prefeito Câmara Cajuru. E o prefeito Galileu. O Galileu, ele tem que ficar com o não quero não, senhor. Ele tem que vir cá. Ele tem que vir cá na audiência pública. Então ele tem que vir falar, explicar de uma forma técnica, administrativa, dentro do princípio da administração pública, por que ele não quer. Porque agora estão perseguindo o deputado Cleitinho, secretário que não entende nem de bola, de peteca, de dama, de jogo de malha, está atacando, fazendo vídeo atacando o deputado Cleitinho. E nós vamos sair aqui em defesa do deputado Cleitinho. Nós vamos sair. O Cidadania deve ser, a partir da semana que vem, uma das maiores bancadas dessa casa. Nós queremos sim que as pessoas cidadania sejam criticadas. Nós gostamos do debate e da crítica. Mas perseguir o deputado Cleitinho ninguém vai. Esses pau mandados do senhor Afonso Barros e do Galileu, eles vão ter que recuar. É porque nós vamos para cima. Mexeu com o Cleitinho, mexeu com a gente. Mexeu com o Cleitinho, mexeu com a gente. Qual foi o crime do Cleitinho? Qual foi o crime do Matheus Costa? Qual foi o crime do senador Casiana? Trazer uma usina de asfalto para Divinópolis. Esse secretário de esporte que nós estamos convocando ele aí, para ele vir cá debater. Porque ele está dando aula de um assunto que não é da pasta dele. Não é da pasta dele. Eu até estranhei. Daqui um dia a Vera começa lá de asfalto, a filha do Galileu fala de jardim, né? O Amarildo vai falar de lixo, o Hilto vai ensinar como é que faz culinária, esse governo é uma águia de Noé. Nós observamos um secretário de esporte hoje falando liturgia do cargo, com todo o respeito que o secretário merece, ele fazer um ataque ao deputado Cleitinho. Qual que foi o crime do vereador Matheus Costa, do vereador, do deputado Cleitinho e do senador Casiano? Trazer uma usina de asfalto para Divinópolis. Nós temos aqui o bairro Terra Azul, Costa Azul, Marina Peçanha, Lagoa dos Mandarins, que você tem que ter helicóptero e avião para chegar em alguns bairros de Divinópolis. Ora, honrado vereador Sargento Elton, a sabedoria do campo nos ensina que é no tempo da seca que pensa nas águas. Virou essa lástima, virou essa buracópolis, é porque o governo não planejou, não teve gestão. Eu estava vendo até um nego agora, um nego competente, meu amigo, vereador, trabalhador, honrado, que merece meu mais profundo respeito, até um nego agora está trabalhando na estrada. Até o nego agora. Eu vi lá, não, e o nego merece o respeito. Se o povo de Divinópolis não conhece, é o melhor caráter que tem nessa Câmara. Honesto, trabalhador, zeloso, não entra em ferrado, não foi negociado menor. Olha o ponto que chegou essa cidade. Aí o prefeito, não quero, não quero, não. Ele vai ter que explicar aqui. De 23, nós vamos chamar o Galileu aqui, juntamente com todos os vereadores, todos os presidentes de bairro. Só doido que tem ideia fixa. Talvez essa usina não serve pra gente. Talvez não serve. Mas nós temos 5 prefeitos vivos. 5 prefeitos vivos. Eu quero dar uns dados desses 5 prefeitos. Desses 5 prefeitos vivos, 80% são atleticanos. Desses 5 prefeitos vivos, 80% foi vereador. Desses 4 vereadores, 3 foram presidentes da Câmara. E eu conversei com 3 ex-prefeitos sobre essa usina de assalto. Conversei. Pessoas humildes, elegantes, uma ética ímpar. Só não conversei com o prefeito Domingos Sávio. E eu não quero antecipar. E eu estou pedindo para chamar eles também. Porque o vereador Sargento Elton, ele falou uma coisa no segundo dia de sua vida pública, que eu fui para casa estudando. Ex-prefeito de Minas, eles viram monge. Eles ficam calados. Eles não dão notícia de nada. Eles têm medo de opinar. O que sai fica caladinho. Não dá palpite, não viu. Parece que vem passar para a prefeitura. Então nós estamos convidando também os 4 prefeitos. Não pode agora tentar fazer o que está tentando fazer com o Cleitinho. O crime do Cleitinho foi trazer a folga para o Divinópolis Zãozinho. Mais 2 minutos, senhor presidente. O erro do Cleitinho foi esse. A Buracobos, o Cleitinho falou assim: nós vamos produzir e vamos dar qualidade de vida. Não quero, não. Isso não pode, não. Hoje, pelo amor de Deus, aí. Você está rindo, né? São Francisco de Assis falava que quanto mais ri, mais sério o homem se encontra. Porque eu tenho de chorar. Alguém está errado. O Cleitinho traz usina de assalto. Tem um ex-prefeito que eu perguntei a ele, fiz uma pergunta direta. O senhor aceitaria, assim, quem dera se na minha época alguém tivesse me oferecido isso? Eu não vou falar porque são... É questão de ética, e foi uma questão de telefone pessoal, nós temos que ter limite a ver de convidabilidade. Mas na audiência pública, pelo caráter de todos nós seis prefeitos, eles vão ser provocados. Aqui, o senhor Ricardo Afambacode, pode guardar aí, dia 20, tenho certeza que o sargento Geraldo, o sargento Elton, vai deferir esse pedido, um presidente democrata, e vão debater. Está deferido. Vamos debater com a população. Agora, a menina do Bobcat chega pro papai dela e fala assim: não é para ter usina de asfalto. Pelo amor de Deus, a cidade já vai tomando rumo e a coisa é séria. Com toda certeza, população de Minópolis. Dia 23/3, às 19h na Câmara Municipal, vão debater sobre a aquisição da usina de assalto. Muito obrigado.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento e eu convido os vereadores a comparecer no plenário para que a gente possa passar para a segunda parte dos trabalhos. Solicito do nobre vereador a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária de número CM 047, de 11/6/2019.
dispõe sobre a transparência na utilização da contribuição sindical e prestação de contas do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Autor, vereador César Tarzan. Quórum, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM-047, autoria do vereador César Tarzan. Em discussão, com a palavra o vereador autor.
Senhor presidente, colegas vereadores, ano passado eu fui procurado por dois servidores, né, onde pediu transparência, como eram utilizados, né, os gastos do sindicato dos servidores. Né, então, nós protocolamos esse projeto dia 10 de junho de 2019, desde o ano passado que ele tramita nessa casa. Né, e quando a gente protocolou esse projeto, a gente viu que a última prestação de contas do sindicato foi em 2015. Né, então, logo em seguida, o sindicato protocolou a prestação de contas de 2016, 2017 e também de 2018. Aí nós fomos identificar que o sindicato tem utilidade pública. E tendo utilidade pública, ele tem, por lei, obrigação de prestar conta anualmente. Então, senhor presidente, nesse sentido, eu quero fazer a retirada do projeto definitivo, porque com essa lei, ele tendo que prestar conta anualmente, a gente se sente contemplado nesse projeto. E aqui eu quero destacar, ô, senhor presidente, que na prestação de contas que veio do sindicato, em 2016, com a contribuição sindical, o sindicato recebeu R$400 mil, né, esse dinheiro que era descontado automaticamente do servidor. Em 2017, o sindicato recebeu R$463 mil, né? Aí veio a lei da reforma trabalhista, onde não é mais obrigatório, né, o servidor contribuir, né? Hoje é voluntário, né? Então, em 2018... o sindicato recebeu apenas R$ 3.500, né, desses servidores. Então, nesse sentido, nós já entramos em contato com esses dois servidores que nos procuraram, né, mostrando para ele essa tabela, essa prestação de conta do sindicato. E aqui, senhor presidente, a gente volta a cobrar de todas as entidades que têm utilidade pública. Associações, todas as entidades têm que prestar conta anualmente aqui para casa. Então, nesse sentido, mais uma vez, eu peço a retirada definitiva do projeto. Muito obrigado.
A solicitação do novo vereador, nós temos que colocar em votação simbólica, porque já tem os pareceres elaborados pelas comissões. Está em votação simbólica, retirada por definitivo. Então, fica retirado por definitivamente, a pedido do autor, projeto de lei ordinário 047-2019, autoria, vereador César Tarzan. Solicito o novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número CM-068, de 28/8/2019, dispõe sobre o fornecimento gratuito de grades de ferro fundido a serem instaladas nos bueiros de água pluvial, neste município e da outras providências. Autor, vereador Roger Viegas. Quórum, votação, maioria simples. Parecer da comissão. Senhor presidente, encontra-se uma emenda no projeto. Emenda de número CM-039-2019 ao projeto de lei de número CM-068-2019. Emenda modificativa. Artigo 1º. O artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O Poder Executivo fará o cadastro das empresas interessadas em fazer a doação, através de chamamento público, de acordo com disposições constantes na Lei Federal de número 13.009, de 31 de setembro de 2014. Artigo 2º. Acrescenta o artigo 4º com a seguinte redação. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Divinópolis, 9 de outubro de 2019. Justificativa. A emenda que ora apresentamos visa melhorar o texto do projeto, criando regras para o cadastramento de empresas que têm interesse em realizar a doação de grãos através de chamamento público. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Está em discussão a emenda CM 039/2019 ao projeto de lei 068/2019, de autoria também o vereador Roger Viegas, presidente do PROS. Em discussão, em votação.
Janete, não é só você não.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis a emenda de número 039/2019 ao projeto de lei 068/2019 de autoria do vereador Roger Viegas. Solicito o nobre secretário vereador Renato Ferreira que proceda à leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária de número CM 068, de 28/8/2019, dispõe sobre o fornecimento gratuito de grades de ferro fundido a serem instalados no bueiro de água fluvial, neste município e da outras providências. Autor, vereador Roger Viegas, corre, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária 068/2019 dispõe sobre fornecimento gratuito de grades de ferro fundido a serem instaladas nos bueiros de água pluvial neste município e da outras providências. De autoria do vereador Roger Viegas, em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador autor Roger Viegas.
Senhor presidente, projeto de lei que apresentamos é uma forma de atender o apelo da população em relação ao que vem acontecendo na nossa cidade com os bueiros, principalmente na área central. Temos recebido aí diariamente, acredito que não só eu, mas todos os vereadores, reclamações dos cidadãos divinopolitanos que transitam pelas ruas e se deparam com bueiros sem tampa ou ora com as tampas quebradas. Isso mesmo foi alvo de reclamação e até mesmo que provocou lesões em pessoas aqui na porta da Câmara. E também é comum onde tem agências bancárias, onde os carros fortes têm que subir na calçada e acabam então por destruir esses bueiros. Existem vários relatos aí de pedestres que se acidentaram nos bueiros por causa de estarem abertos e, em alguns casos, acontecendo aí lesões de certa gravidade. E assim também quero citar aqui a lei complementar de número 6.622 de 2007, que autoriza as empresas a fornecerem placas de identificação das vias públicas. E esse nosso projeto tem essa intenção, que é de permitir a contribuição da iniciativa privada nas melhorias da nossa cidade. Quero abrir um parênteses também aqui, um projeto brilhante que tem o vereador que senta aqui ao meu lado, Eduardo Frente Júnior, que tem o projeto Adote um Bem Público, também que se enquadra, né, nos trâmites desse projeto. Então temos inclusive empresas interessadas em fazer doações, aguardando apenas a aprovação desse projeto. Inclusive já tomo aqui liberdade de falar uma das empresas que já se colocaram como parceiras do Executivo da nossa cidade, através aqui do Legislativo, que é a ArcelorMittal, que já fabrica esses bueiros e se dispôs, de onde já existem esses incidentes, o maior número de reclamação, já de doar esses bueiros. Então seria uma iniciativa super legal por parte do Executivo, sem nenhum custo, apenas ali para adequação e instalação desses bueiros. Então, senhor presidente, peço aqui o voto dos demais vereadores e quero citar, inclusive, também o seu projeto, aprovado recentemente nessa casa, que você mesmo falou no dia, será que é um projeto legal? Eu falei, é um dos mais brilhantes dessa legislatura. Basta, senhor presidente, ter entendimento, as pessoas aqui terem discernimento. Às vezes a gente debocha menos, a gente que eu digo, as pessoas que só ficam criticando lá de fora,
e que não fazem, que não tem aqui ideias para apresentar, que só bate, vai lá para determinados lugares, espaços, para bater, mas não apresentam ideias. Inclusive o senhor apresentou um super projeto aqui, que é o da Boca de Lobo Inteligente. E quem sabe a gente estudar isso, apresentar esse projeto seu para a ArcelorMittal, junto com o meu, onde ela pode doar. E temos aqui uma das poucas cidades do Brasil a termos os bueiros inteligentes. Então é aqui o trabalho feito de forma unida, de forma inteligente, que pode gerar bons frutos aí para a nossa cidade. Desde já que aproveito também para parabenizar mais uma vez, assim como parabenizei no dia da votação e votei favorável ao seu projeto, peço aqui aos demais colegas vereadores para dar seu voto favorável num projeto aí de extrema importância para a nossa cidade. Obrigado.
Olá, presidente. Antes de passar a palavra ao vereador Eduardo, gostei do vereador Roger lembrar do nosso projeto de Boca de Lobo Inteligente, né, que foi um dos projetos, porque eu estou indo nessa linha, eu estou muito preocupado com o meio ambiente. Palavra, vereador Eduardo Prindy Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero parabenizar o vereador Roger Viegas por essa preocupação com as grades de ferro aqui no município de Divinópolis e também quando o vereador cita a região central. Quero abrangir isso, vereador Roger Viegas, que nessa última semana, quinta e sexta, né, semana passada teve um feriado prolongado, e na tarde de ontem, toda a equipe da Prefeitura Municipal estava lá no bairro Candidés e estava fazendo um trabalho dentro dos bueiros, onde ela retirou toneladas e toneladas de lixo e areia e entulho que estava entupindo os bueiros nesse período chuvoso. E aí, quando detectou-se em vários deles, não tinha ali a sua boca de lobo, que hoje é feita de concreto. Então, não só a região central, mas também os bairros da nossa cidade vão agradecer muito esse projeto, que contempla um projeto que foi modelo nosso aqui também, que é o Adote um Bem Público, que Vossa Excelência se lembrou muito bem. Parabéns pelo projeto, Roger Viegas. Votaremos favorável, sim.
Fala, senhor presidente.
Palavra, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui nessa tarde hoje parabenizar o vereador Roger Viegas, mas eu quero lembrar, até falava aqui com o vereador, a nossa cidade, para quem é mais antigo, lembra que os bueiros, eles eram todos de ferro. Infelizmente, vinha um mau caráter, fazia um vale um, arrancava ele, levava para o ferro velho e vendia. Foi até tirar os bueiros com tampas de ferro, todos da cidade. Por isso que foi substituído os bueiros com tampa de ferro por bueiros de concreto. Por fechar, fazer ele com concreto. Como o pessoal que são mau caráteres roubavam os bueiros de ferro, então foram substituídos pelos de concreto. Eu quero aqui também lembrar que é bem bolado. Se ajuntar a lei do vereador Rodrigo Caboja com a do Roja, pode funcionar. Se for feito o bueiro inteligente acoplado com a tampa de ferro, não tem jeito de arrancar o bueiro e só a tampa, a pessoa não dá conta de carregar. Eu acho que esse projeto é bom. Você tem que iniciar com ele na área central, onde tem o olho vivo, porque se a pessoa mexer, amanhã a polícia sabe quem foi que roubou, e devagarzinho vai estendendo para as periferias, mas desde que o olho vivo chega na frente. Nós temos uma lei nessa casa, onde a gente propôs também a parceria com o cidadão para dar os nomes das ruas, onde qualquer empresa que quisesse usar daquela lei para poder confeccionar os nomes de algumas ruas, poderia usar a logomarca também. Mas nós não vimos muita gente fazer isso não. Porque você anda a cidade, praticamente 90% da cidade ainda não tem nomes de ruas. Inclusive aqui na área central, se você for observar, você vai ter dificuldade de achar um nome nas esquinas da nossa cidade. Então, espero que os divinopolitanos, as empresas, elas cumpram a ideia, porque o projeto é bom, assim que for aprovado, os empresários têm que comprar a ideia, porque se não comprar, nós vamos aprovar e a lei não vai ter serventia, porque tem outras leis que não têm serventia. É importante que as pessoas cumpram a ideia. Vou votar favorável e, mais uma vez, parabéns ao vereador Roger Viegas, autor do projeto de lei.
A palavra.
Vereadora Janete, com a palavra.
Obrigado, presidente. Quero dar os parabéns aí para o vereador Roger Viegas. E vou lembrar aqui uma lei que eu fiz bem no início do mandato, que casa muito bem com a sua lei, e inclusive complementa o que o vereador Adair Otaviano acabou de falar. Quando eu fiz a lei, essa casa aprovou a lei que autoriza o comerciante a colocar na placa o nome da rua com o nome do comércio embaixo. Dessa forma, se nossos comerciantes de Divinópolis, dos bairros principalmente, quiserem fazer isso, a gente conseguiria que todos os bairros tivessem nome de rua, tivesse placa em todas as esquinas, porque o município não tem como estar fazendo isso, questão orçamentária, então a gente fez essa lei, foi aprovada nessa casa. Então, quem sabe aí, os nossos comerciantes, os nossos empresários, não é, se atentem para essa lei e patrocinam essas placas, para a gente poder estar colocando o nome de ruas em todos os bairros aqui de Divinópolis, fazendo propaganda do comércio local ou do comércio maior aqui de Divinópolis, mas dando aí condição aí, táxi, Uber, a pessoa quando vem nos visitar, de estar localizando as ruas da maneira correta. Então, só para lembrar que esse tipo de parceria, ela tem que ser autorizada. Então, nós já teremos hoje, adote um bem público, a lei essa que vai poder fazer dos bueiros e as placas de rua. É esse pensamento que a gente tem que ter. O futuro só vai funcionar PPP, parceria público-privado. A administração sozinha não dará conta.
Vereador Matheus Costa.
Quero somente parabenizar aqui, mais uma vez, o mandato do meu amigo Roger Viegas. Parabéns pelo brilhantismo, por tudo que tem apresentado essa casa e pelo exemplo de parlamentar que é, onde procura até aprender com você, Roger. Às vezes conseguir costurar em momentos muito difíceis, de grande estresse, né? Então eu espero aprender com você essa prática e ter esse talento, né, de poder falar, né, de uma maneira cada vez profissional e de como encontro com o que a população espera de você, meu amigo. Parabéns por esse projeto, conto com o meu voto.
Em votação. Era o Eduardo. Janete, tem uma reunião lá, tá agora. Eu, você, Eduardo e ela. Fazer uma proposta para ela. Fica aprovado por 15 votos favoráveis, projeto de lei ordinária 068-2019, de autoria do vereador Roger Viegas. Essa presidência quer parabenizar o vereador pelo bom trabalho que vem realizando aqui na Casa Legislativa. Aproveitando também a oportunidade de registrar aqui a presença da presidente do PSDB, que hoje nos honra aqui com a sua presença, a ex-vereadora Eliana Piola. Seja sempre bem-vinda, vereadora.
Senhor presidente, como líder,
não, nós não passamos ainda para a terceira parte, não. Solicito a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há projeto na ordem do dia.
Então nós vamos passar para a terceira parte dos trabalhos. Neste momento, a Câmara Municipal prestará homenagem póstuma ao senhor José Antônio de Freitas, o senhor Deco, uma solicitação da nobre vereadora Janete Aparecida. Gostaria que os vereadores permanecessem aqui, que semana que vem nós vamos ter uma modificação na Câmara, nós vamos tirar esse painel, parece que é dia 9, e tudo agora vai ser digital na Câmara Municipal de Divinópolis.
Então, estejam semana que vem serenos, tranquilos, com muita tranquilidade, que para você trazer o progresso, tem que haver sacrifício dos novos vereadores. Então, nós vamos ter que fazer as votações nominais, com muita serenidade, com muita tranquilidade. Então, gostaria de contar com o apoio de todos. Agradeço a presença de todos e declaro encerrado mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Divinópolis. Boa tarde a todos.